Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Shuffle, o podcast do nerdman.com.br. Aqui quem fala é o Henrique, o comandante designado para este podcast, já que o nosso apresentador habitual está se bronzeando nas alvas areias da Califórnia.
Acabou o reino
mansa,
de terror.
Né? Brincadeira, hein, Vitor? Volta logo, cara. Hoje vamos ressuscitar a velha discussão do mundo nerd sobre o que é melhor, o livro ou o filme. Então a gente separou aqui algumas séries famosas e a gente vai discutir isso aqui. E para conversar comigo aqui estão o... Quem tá aqui?
Tá sabendo legal, amigo.
Tá o mago do microfone, Vitor Camilo.
Saudações, ouvinte. Saudações, ouvinte.
Beleza. Senhorita Tatiane Rossetti, você? A gente é amiga há 6 anos e eu não sei como é que é o seu sobrenome.
Meu Deus, hein?
Cara, teoricamente...
Eu acho que nem ela sabe,
nem
cara.
Eu sei, é real. Porque teoricamente então é Rossetti, porque é italiano... Só que é
temudo,
então
é Rosé.
Então não
Tatiana
sei.
Tatiana e Rosé.
Escolha como você preferir. Rosé é mais fino, eu acho. Mais chique, temudo, sei simpático.
Registraram errado no cartório. Provavelmente tinha um I no final.
Tinha TTI. Era TTI, agora Rosete. Só tem um T.
É Rosete.
Mas, tipo Bastardos Inglórios, né?
Rosete.
Mas, enfim. Oi, tudo bem? Eu não tenho uma assinatura ainda. Preciso criar isso. Mas enfim, tô aqui pronta pra dizer que livros claramente são melhores do que filmes.
E o senhor Rodrigo Trindade, que vai morrer em Game of Thrones amanhã.
Amanhã,
no caso, foi semana passada, né?
Ah, exato. Esqueci que a gente tá gravando no final de semana.
Atemporal aqui o podcast. Enfim, nesse momento eu estou morto em Game of Thrones. Não, fica. Eu já estarei morto em Game of Thrones.
Assim esperamos.
Ou então eu vou ter matado o Jon Snow, então vai saber.
Pra quê, Deus?
Ou você vai morrer no show, você vai morrer na vida real, cara, porque eu não vou aceitar isso, não. E essa, eu prometo que essa vai ser a última vez que a gente vai falar de Game of Thrones nesse podcast. Viu, Vitor?
Não, por favor, nem eu aguento mais, cara.
Por favor.
A gente não vai falar de séries, a gente vai falar de filmes. Portanto, Game of Thrones ficará fora da discussão
aí,
deste podcast.
Valeu. Cara, eu amo Game of Thrones, mas eu não aguento mais falar dessa porra.
Duvido. Jogou a isca
é
e morde.
Mas falando nisso, eu queria fazer aqui um jabá nosso. Você, ouvinte do Shuffle, que não conhece o nosso outro podcast mais compacto, o Nano, ele sai todo domingo. É o podcast sobre Game of Thrones mais rápido da podosfera, pelo que a gente percebeu até agora.
A podosfera?
Podosfera.
Bonito.
Parece coisa de podólogo isso, não ficou legal.
Podosfera. E se você tá lá, viu o episódio, tá louco pra comentar com alguém, não tá todo mundo dormindo, ou sei lá, sua família odeia Game of Thrones porque tem muito sangue e cabeça rolando.
E peitinhos.
Baixa lá que 2-3 horas depois do episódio já tá disponível. É isso aí. Vitão, quer dar um recado também pra galera aqui?
Eu queria apresentar pras pessoas o meu bebê.
Opa!
Opa, parabéns, papai.
Não. Acho que... Não.
Mandem seus presentes para a caixa postal.
Não, o meu bebê metafórico, que é a minha produtora, Ilios. Vocês sabem, desde que a gente começou o podcast, eu sempre me apresento como o responsável pelo áudio. Isso é porque eu sou o produtor musical e engenheiro de áudio, engenheiro de gravação e mixagem. E desde o início desse ano, a gente vem estruturando a Ilios, que é uma produtora especializada em fazer gravação e mixagem, principalmente de projetos musicais. Mas como, se você está ouvindo esse podcast, você ouviu todos os outros, você está ouvindo um produto trazido para você com o seu Ilios de qualidade.
É isso aí.
Um oferecimento Ilios.
No futuro vai ter uma vinhetinha pro podcast que Ilios. Vai é tudo produto Ilios.
É.
A melhor produtora. Nossa.
Maravilhoso, cara. Não vou nem produzir o jingle.
Tá,
já tá feito. Mas, inclusive, vocês estão ouvindo aí no fundo o Mr. RP Project, que é um projeto que a gente gravou em maio, do guitarrista peruano Renzo Perales. Além dele, tem vários outros projetos que a gente vem fazendo. E, enfim, pra quem tiver interesse, quiser acompanhar os outros projetos que a gente vem fazendo, por favor, siga a gente no facebook.com/ilios.produtora. Ilios é escrito I-L-Y-O-S.
Y deixa tudo mais bonito, né?
Tudo mais bonito. E também ajuda a gente conseguir registrar, porque Ilios com I já tinham registrado o domínio.
Tudo bom.
Droga.
No futuro a gente compra os caras.
Não, mas agora já foi, né? O produtor já tá no mundo com esse nome. Confira também o nosso SoundCloud, que lá tem todo o nosso portfólio, que foi humildemente batizado de Portifílios.
Nosso
soundcloud.com/portifílios. Quem tiver interesse em fazer projetos, que precisam de gravação, mixagem, por favor, só dá um toque pra gente que...
É nós.
Os receberemos com o maior prazer.
Na verdade é você, não é nós.
Ah, mas tudo
mas
bem.
Mas é nós. Bom, então vamos pular para as séries depois da música. Para inaugurar essa discussão, eu queria trazer uma série que está presente em diversas fases de todas as nossas vidas aqui, nós quatro reunidos, que é Harry Potter.
Traz o sapinho cantante.
Mas não, calma aí, isso daí é do filminho, né? Antes disso teve o livro que... É o que apresentou todos nós para a série.
Não. Isso é a trilha sonora do livro também.
Vem com um CD junto, você compra.
Não, mas já tem 1000 edições do livro, né? Harry Potter ilustrado para não sei o quê. Harry Potter para criança.
Ah,
não. Se bem que Harry Potter para criança é meio que uma redundância, né? Mas eu já vi isso. É tipo um Harry Potter
com
ainda
ilustrações.
Mais infantil.
Ah, eu acho que você pegar e caracterizar como infantil, eu acho que é pré-adolescente.
Infanto-juvenil.
Famoso
infanto-juvenil. Eu li o primeiro livro quando tinha 11 anos, exatamente a idade que eu deveria ter recebido minha carta de Hogwarts e não recebi até hoje.
É. Mas recebeu o livro em troca. Não, e aliás, estava falando disso, a minha história com Harry Potter ela é bem fofinha, porque Harry Potter foi lançado aqui no Brasil quando eu estava na quarta série, tinha 10 anos de idade, e aí foi minha mãe que comprou para mim, ela viu que estava rolando, acho que um dia ela foi na livraria e tal, tipo, ela viu que isso estava fazendo um sucesso, ela foi, conversou com outras mães, e aí ela foi, comprou para mim, era na época que ele... Era o lançamento, era a novidade, né, e os livros ficavam naquele caldeirãozinho dentro da livraria.
Ah, era muito fofo. Legal,
era muito fofo. Daí ela foi e comprou, só que acho que eu demorei, sei lá, uns 6 meses pra querer ler ele. Aí, tipo, ela leu o livro inteiro antes de mim.
Então vou chamar ela pra cá, ué, vai embora. Ô, Dorinês, por favor.
Mas... E eu me orgulho muito, cara, porque o meu primeiro livro do Harry Potter, ele a letrinha dele não é aquela letra clássica de Harry Potter.
É aquela letra serifadinha, bonitinha.
É, tipo, parece uma Times New Roman da vida.
É aquela edição também que o Draco Malfoy não era Draco Malfoy.
Era Drago.
Era Drago Malfoy.
Então, essa primeira edição, cara, tem várias coisas diferentes. Sim. Tipo,
Professor Sprout.
Tipo, tem várias coisas que, tipo, só depois que eles foram padronizar a tradução, né?
Sim, eu tenho essa edição também.
Nossa, eu lembro, quando eu peguei o livro, o segundo livro, cara, que eu fui ler, aí tava Draco Malfoy, cara, aquilo mexia com as minhas entranhas.
Mas não, Draco é melhor que Drago, né?
Ah, mas quando você tá acostumado,
Drago
parece, né?
Sei lá, é bizarro o Drago. A minha história com Harry Potter é fofinha também. É, uma prima da minha mãe me deu o segundo livro, me deu a Câmara Secreta. Ela acho que ela não percebeu que fazia parte de uma série e me deu o segundo, enfim. Aí eu, obviamente, tentei ler, não entendi porra nenhuma, parei de ler. Aí quando saiu o primeiro filme, a gente tinha uns 11 anos, né? E eu queria muito assistir. Meu pai, espertão, sabia que eu gostava de ler, falou assim, ah não, a gente vai ver o filme, mas só quando você ler o livro.
Boa, seu Honório.
Boa, parabéns, doutor Honório. A minha sorte é que o meu tio tinha comprado os 4 primeiros que já tinham sido lançados pro meu primo. Meu primo não ligou pra série, não leu nenhum livro. Meu tio leu todos e o meu tio me emprestou. Então eu li o primeiro livro em, sei lá, 2 dias, assim, enquanto a gente tava na casa dos meus avós. Aí fui ver o filme e tudo mais, e aí começou uma grande obsessão que dura até hoje.
Sim, a minha história também é fofinha. Eu tenho essa edição que você falou, Vitão. E foi um presente, na verdade, da minha madrinha. E ela é professora de inglês, então ela sabia que esse negócio tava rolando lá na Inglaterra, quando foi lançado. E daí, quando ela chegou aqui, ela já sabia que era um sucesso. Daí ela comprou a tradução e a gente foi viajar. E eu lembro que eu comecei a ler no mesmo dia, assim. Eu comecei a ler no carro e a gente tava indo pra um lugar bem, bem longe, assim. Daí o sol foi...
Tão distante.
É. O sol foi se pondo e a luz foi indo embora e eu fui grudando no vidro, assim.
Saudades.
Tipo, meu Deus do céu, não, me dá luz.
Lembra quando os acessórios não tinham iluminação embutida? Era um inferno.
Nossa, é Game Boy, tá aí. Nossa, que inferno, quero jogar Game Boy.
Então, você me deu o gancho perfeito, porque falou de Game Boy. Eu lembro que no Shuffle que a gente falou sobre Pokémon, a gente mencionou como foi uma das poucas unanimidades, né? Era uma coisa que todo mundo adorava. E Harry Potter foi outra dessas poucas unanimidades, né?
Um tipo, fenômeno.
Acho que não conheço ninguém na nossa geração que não gosta de Harry Potter.
Ah, eu conheço. Mas eu tenho amigos estranhos.
Desconsidera.
Não, eu tenho alguns amigos que não são muito fãs de ler e tal, então eles não nem chegaram a ler.
Eu conheço gente que não leu, mas não é da minha geração, não.
É, então.
É o Jonathan, da nova geração.
Então, que é pai agora, vale lembrar.
Nossa, espero que ele leia Harry Potter pro filho dele.
Por favor.
Eu fui o único que não contou a historinha ainda com Harry Potter,
né? Conta. Desculpa, ele conta, tá se sentindo excluído,
não,
coitado.
Não, mas é que a minha história é meio bizarra. Eu não sei, eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei a ler Harry Potter.
Jogaram o livro em você na rua?
Não. O estranho é o seguinte. Porra! Eu comecei a ler pelo segundo livro. Tipo, não faz sentido. Você pensa, eu achei a capa mais legal, mas eu não tinha o hábito de ler livros.
O Rodrigo literalmente faz contra o ditado popular e ele julga o livro pela capa.
Quando eu tava nos 10 anos, assim, era esse o caso. Mas daí eu li o segundo livro e fui ver o primeiro filme. E daí, depois de um bom tempo que eu fui ler o primeiro livro de fato.
Aí vocês fizeram esse tipo.
Nossa senhora.
Mas assim, pegou de um jeito que eu nunca tinha. Não tinha sido antes com nenhum outro livro, né? Eu não tinha o hábito de ler. E eu acho que Harry Potter teve essa importância pra muita gente da nossa geração. Como a gente tava falando do Toy Story e tal.
É uma droga de entrada, né?
Praticamente. Exato. Eu não conheço ninguém que leu, assim, devorou a série da maneira que eu acho que nós cinco aqui devoramos.
Nossa, eu li todos os livros no mínimo 4 vezes.
Eu também li pelo menos 2, 3 vezes. E os filmes eu já assisti tantas vezes que eu nem sei mais. E é bem engraçado, porque essa história dos livros também, dos filmes, eu lembro que até o quarto, quando eu comecei a ler, já tinha lançado até o quarto livro. E a gente teve que esperar lançar o quinto, o sexto e o sétimo. No sexto, um amigo meu leu antes que eu. E ele me deu o spoiler de que o Dumbledore morria.
Sim, filho da puta.
Total.
Um amigo meu fez isso e ele não leu.
Nossa, que babaca.
Eu falei que eu não conhecia ninguém da nossa geração que não gosta de Harry Potter. Esse cara é a exceção.
Não, mas são raras exceções. Então,
ele é da Sonserina?
Ele não vai entender essa piada, cara.
Ah, é verdade.
ele é um cara que, ele não gostava de Harry Potter quando todo mundo tava apaixonado. E, ele descobriu que o spoiler de que o Dumbledore morria. E, ele simplesmente resolveu me dar esse spoiler, assim, nossa. Sabe aquela série que você gosta? O Dumbledore morre.
Babaca pra caramba. Esse meu amigo ainda
merece ir pra Azkaban, cara.
Merece mesmo. Ser sugado por um dementador. Esse meu amigo, ele de fato lia a série, ele leu antes que eu comprar. Eu fiquei tão traumatizada com esse spoiler que quando saiu o sétimo livro em inglês, foi literalmente o primeiro livro da minha vida que eu li em inglês. Começou uma série, assim, agora eu leio muito mais coisa em inglês do que em português. E foi o Harry Potter que começou isso, assim. O Harry Potter tirou meu medo de ler em inglês, que eu tava estudando ainda. Uhum. E eu lembro que eu virei pra minha mãe e falei assim, putz, eu não sei se eu vou conseguir ler. Não sei se eu tenho a capacidade de ler isso ainda. Ela, senta lá, lê o primeiro capítulo. Se você conseguir entender, a gente leva. Aí ela comprou, eu sentei, consegui entender. Eu li em 2 dias, saía de 15 em 15 minutos do quarto chorando pra caramba. Meu primo tinha ido passar um dia com a gente, foi o dia que eu fiquei no quarto lendo, assim. Tava pouco me ferrando que ele tava lá.
Isso que você tá falando. Foi qual?
O sétimo.
Último. Exato, pra mim, o sétimo também foi o primeiro livro que eu li em inglês e pra mim foi uma coisa meio... Foi pegar do cachorro louco, assim. Porque eu tinha lido, tudo, a gente acompanha os lançamentos e tal. Vários amigos meus que sabiam inglês melhor que eu na época, sei lá, saiu 5 em inglês, eles leram, um ano antes de mim, sabe?
Sim, isso era foda. Isso
me deixava revoltado, cara. E, tanto é, até mesmo esse spoiler do Snape, do Dumbledore, eu descobri porque os meus amigos leram antes de mim, porque eu não conseguia ler inglês. E aí...
Babacas. Continua.
Mas aí, quando saiu o sétimo, cara... Perdoe-me as pessoas do mercado editorial, mas eu apelei pra pirataria. Saiu o sétimo na Inglaterra. Cara, no dia seguinte eu baixei o PDF desse livro, que já tinha.
Ah, eu lembro disso. Eu tentei fazer isso, mas eu não consigo ler no computador.
Nossa, eu consegui porque, eu lembro, eu tinha acabado de entrar de férias, era férias de julho, assim.
Exato.
Eu baixei o PDF e eu passei 3 dias trancado em casa. Eu só saí do quarto quando eu terminei de ler esse livro. No computador.
Sim.
E aí você foi lá e deu spoiler pra eles.
Não.
Não, porque eles também deviam ter lido, provavelmente.
Não, mas esse livro, foi meio que por necessidade, assim, sabe? Nossa, eu preciso ler esse livro antes de todo mundo, senão eu vou tomar spoiler.
Sim.
Mas sabe qual que é a grande coisa de Harry Potter? Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, que aliás eu acho que é uma característica dessa discussão entre filmes e livros. Eu já tinha lido os primeiros livros quando saiu o primeiro filme. E, né, como toda história que você lê, você cria todo um mundo que é seu quando você tá lendo a história, né? Daquele jeitinho ali.
Sim.
E aí, quando saiu o filme, trocou tudo.
Uhum.
O Harry Potter que eu tinha na minha cabeça virou o Daniel Radcliffe. Nossa, eu lembro que o meu Dumbledore era bizarro. Ele era um gordinho japonês na minha cabeça. Eu não sei porquê, cara.
Alguém não leu direito a descrição do personagem.
Eu li, cara, mas tipo, a minha cabeça fez alguma conexão maluca e era tipo alguma figura de um...
Ele era tipo o Senhor Miyagi.
É, alguma coisa... Era muito bizarro, cara, era muito bizarro. É.
Você associa pessoas velhas e sábias a japoneses velhos e sábios.
É, eu acho que sim.
That's right.
Gordinhos também.
É, o meu Snape, cara, era o velhinho do Coragem, o Cão Covarde.
Ah! Bom, nariz e o queixo faz sentido, né?
E o mau humor, né?
É nariz verdade. Adunco.
E daí trocou tudo, daí eu perdi, tipo, a história. Mas, curiosamente, o Dumbledore continuou sendo japonês e o meu castelo continuou sendo o meu castelo, mesmo depois do filme ter lançado.
O castelo, eu acho que, pra mim, ele era muito mais contorcido, assim, do que ele era muito... Ele é lindo, né, nos filmes. É sim. O castelo. Mas na minha memória, assim, na minha cabeça, ele era, tipo, meio contorcido, umas torres meio caídas, assim, sabe? Sim. Ele era algo muito mais de um quadro do Picasso do que outra coisa, sabe?
É, o meu era mais cozy, assim, tipo, o salão principal, ele era meio pequenininho, assim, daí tinha umas mesas, acabou a escada ali, uma mesa atrás.
Ai, que fofo. Tipo, Henrique era, das tipo, Cabanas.
É,
eu jogava muito videogame nessa época, diferente de hoje, que todo mundo sabe que os últimos jogos que eu joguei são de 2010.
É nóis.
Mas... Boa parte das minhas imaginações a respeito do castelo vinham de jogos de videogame, assim. Tipo, eles começaram a descobrir... Ah, um castelo assim assado. E eu começava a lembrar dos jogos de RPG, assim. Tipo, então, vários cenários de Harry Potter, pra mim, são, tipo, cenários de Final Fantasy.
Você constrói com as referências que você tem um cenário, né?
Mas isso eu que acho é a beleza que apesar... do livro, né?
Ah, com certeza. Mas eu acho que eu tenho vários problemas com a adaptação do Harry Potter pro cinema.
Pode
principalmente
começar.
Com o episódio...
A hora é agora.
Episódio 4. Como eles me tiram a porcaria da esfinge do labirinto?
É verdade.
Gente, como? Era a melhor parte do labirinto. Juro por Deus, eu fiquei muito puta quando eu vi o filme. E no quinto, como eles tiram aquela sala dos cérebros que, tipo, domina o Rony fica meio retardado durante um tempo.
Aliás, perguntinha, só pra apimentar. Pra vocês, qual que é o melhor e o pior filme?
Terceiro, né? Terceiro é maravilhoso.
Terceiro, pra mim, o terceiro
acho que é o pior. Como assim? É incrível. Nossa, Afonso Cuarón, maravilhoso aquele filme. Terceiro filme é maravilhoso. Em todos os sentidos. É um filme que, se você parar pra pensar, não tem um vilão. Tipo, o Voldemort não é citado. É o único.
Sim.
Assim como o terceiro livro da série, é o único que não tem o Voldemort como principal antagonista.
Sim, exato.
É o meu livro favorito, falando nisso.
É, então. É o livro favorito da maioria das pessoas, eu acho.
De livro é um dos meus favoritos, mas de filme é o que eu menos gosto.
Mas eu acho que. Então, o quarto e o quinto me incomodam muito.
O filme ou o livro?
O filme. Em questão de adaptação, mas eu acho que, assim, de escolha de personagens, é muito perfeito.
Nossa,
tipo,
o Ralph Fiennes como Voldemort, cara, é maravilhoso,
o casting do filme é muito bom. A própria Hermione, tipo, a Emma Watson era exatamente como eu tinha imaginado a Hermione. E o Rupert Grint como Rony também é maravilhoso. Daniel Radcliffe, tirando o fato de que o olho dele é azul e do Harry deveria ser verde.
É, isso me incomodava no começo também.
É, nossa, me incomoda muito.
E a cicatriz dele que ficava mais
mudando
pra esquerda.
De lado também.
E no livro era, tipo, no meio da testa.
No meio da testa,
Mas não sei, cara, pra mim, de filme, eu acho, sinceramente, acho que o melhor filme pra mim é o último de todos.
Ah, é?
Ele é muito bom, e eu gosto muito do fato de que eles tomaram várias liberdades no filme, tem várias coisas no filme que não tem no livro.
Sim.
E eu gostei, foi uma adaptação corajosa e bem feita, assim.
Isso é um ponto muito importante em adaptação de filme e livro, porque pode destruir... Ou adicionar elementos muito, muito bons pra história, né?
Exato, né? Mas eu acho que, assim, obviamente, já tinha adaptações de livros pro cinema bem antes e tal. Mas talvez o cerne dessa discussão que a gente tá tendo aqui hoje tenha começado justamente com Harry Potter, né?
Sim.
Essa, tipo, essa ultra popularização de você transformar livros em filmes.
Eu nunca vi ninguém comentando antes do Harry Potter se a adaptação do Iluminado ou do Laranja Mecânica é melhor do que o livro,
sabe? Eu acho que, assim, devia ser comentários frequentes entre as pessoas que, né...
Conheciam as
livros,
obras,
assim, mas como esse negócio é uma escala global, tanto o livro quanto o filme, é uma discussão que ficou muito
presente. São dois sucessos mundiais completamente distintos,
sim,
né? Eu acho que você não tem como conhecer a saga Harry Potter só do livro ou só vem do filme.
Uhum.
Eu acho que os dois se complementam.
Exato, mas eu acho que você nota uma evolução muito grande, né? Porque você vê, tipo, no primeiro, todo o início, né, do Harry Potter, ainda existia um desenvolvimento do conhecimento de como você fazer esse tipo de adaptação. Então ainda existia muito aquela tentativa de você ser totalmente fiel ao livro, só que aí não dava tempo de você colocar o livro inteiro em 2 horas de filme.
É,
né?
essa é a maior limitação do livro.
E pra mim, eu acho que o suprassumo desse desenvolvimento é justamente o sétimo livro, em que eles cortam algumas coisas que do livro, eles enfiam lá algumas coisas que não tem no livro e fica perfeito. Tipo, eles realmente construíram um filme baseado no livro. Não é, tipo, vamos tentar colocar o livro inteiro aqui, entendeu?
Sim. Pra mim, é um dos poucos livros que eu concordo que mereceu duas partes, assim, sabe? Uhum. Que ambas as partes são igualmente boas.
É, que na verdade foi o primeiro de todos que eles fizeram isso, né?
Não, é que aí começaram a fazer com Jogos Vorazes, que não faz o menor sentido. Depois falaremos de Jogos Vorazes, fizeram também com Divergente, que pra mim não tem pra quê, sério. Nossa.
Fizeram com Crepúsculo.
Crepúsculo.
Não, o Hobbit.
Não, mas o Hobbit... A gente vai chegar lá. Puta merda,
Mas, enfim, eu acho que... E até nesse sentido, né? Você vê o tamanho da influência de Harry Potter sobre essa indústria de adaptação de livros, é justamente isso. Eles foram os primeiros a lançar essa ideia de você dividir o último em duas partes, que hoje em dia já virou um padrão da indústria.
Sim,
né?
Com certeza.
E aquilo quando a Tati falou que são duas franquias que são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo elas são muito diferentes.
Uhum.
Então, a partir do momento que você tem um certo número de filmes, você não pode ficar só olhando para o livro. Você tem que olhar para os filmes que você fez até então, para as coisas fazerem sentido entre si. Eu acho que em Harry Potter eles fizeram isso muito bem, assim. Eu acho que eles olharam aquilo que você falou. Eles se basearam no livro, lógico. Mas se você olhar os filmes como um todo, as coisas vão fazendo muito sentido.
Uhum.
Sim.
E eu acho...
O arco dos personagens é muito bom também, assim como é nos livros, né?
Sim. Eu acho muito legal aquele logo da Warner também, que no primeiro filme...
Que muda
toda. É, que todo livro vai ficando mais... Todo filme vai ficando mais dark, mais destruído e tal. E daí chega no final e tá completamente... Fudido.
Super sombrio.
É. Aliás, falando desse logo da Warner, uma das minhas poucas decepções com a série de filmes do Harry Potter é que tem aquele tema clássico. Taran, 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 e no trailer do último, eles fazem uma versão muito heavy dessa música. Mas eles só tem essa versão no trailer. E eu fiquei, tipo, eu passei o filme inteiro...
Você queria que tivesse a versão heavy.
Ah, entendi. Caramba, nunca
reparei nisso também.
Tipo, é essa melodia, esse tema, esse motivo, só que é tipo com a orquestra, assim, muito pesada, assim, não é aquele...
Como se descesse um tom, né? Tipo, a orquestra toca um tom mais baixo, assim.
Não, não, tipo, é a orquestra toda tocando aquela melodia em massa, que é uma coisa que ao longo dos filmes não acontece tanto, uhum. Né? Tipo, essa melodia é com...
Ela é mais suave,
é tocada com um sininho, tipo, ela é sempre bem sutil, assim, e no trailer, porque tem o trailer do sétimo filme, todos os três do último filme de todos, dão muito esse lance de, tipo, do pessoal se preparando pra guerra, né? Tipo, são trailers muito pesados.
É, o fim, né?
E a música vai com isso, no trailer. E assim, tipo, a música de todos os filmes do Harry Potter é maravilhosa, mas...
Quem é mesmo? É do Howard Shore?
Não.
Tô pesquisando isso
Howard
agora,
Howard Shore
inclusive.
É do Senhor dos Anéis. Os primeiros filmes era do John Williams, maravilhoso, mas
que é o mesmo
obsoleto,
de Star Wars, né?
Que é o mesmo de Star Wars, que é o mesmo de ET.
Que ganhou o Oscar.
É. Os últimos, eu acho que é do Alexandre Desplat.
Eu acho que é. Mas assim, eu acho que o John Williams meio que deu tema, né? Que os temas que ele criou pro primeiro filme foram usados ao longo da série
sim,
inteira.
Sim, exatamente. As melodias clássicas de Harry Potter são atribuídas ao John Williams, né?
E eu acho isso muito importante. A trilha sonora é essencial pra criação
sim,
do filme.
Sim. Atribuídas, eu falo, porque esses grandes compositores da indústria cinematográfica, muitas vezes eles trabalham com uma grande equipe por trás deles.
Certeza.
Então, muitas vezes os caras, eles... são os responsáveis por pensar como que vai ser e tal, não sei o quê. Mas, às vezes, quem de fato faz, quem de fato escreve a melodia ali é, tipo, o assistente dele.
Uhum. Então... Uma coisa legal, você até falou, né? Tem um grande grupo atrás deles. Nessas séries de adaptação de livro pra filme, é bacana quando, às vezes, os estúdios fazem a aposta no primeiro filme e daí ele dá certo... E o segundo é muito maior. E daí o terceiro
tem muito mais
é maior.
Budget,
E eu acho que Harry Potter foi o maior exemplo disso. O primeiro é um filme muito bem feito, mas você vê diferenças claras, até de evolução de técnica, de efeitos especiais e tal, em relação ao último filme, né? Tem uma diferença muito grande de investimento a técnicas desenvolvidas ao longo do período.
Mas eu acho que não é uma questão só técnica nesse caso. Eu percebo que o primeiro e o segundo filme, eles são do... Quem é o diretor do primeiro e do segundo mesmo?
É
o Yates, não é?
Não, não. Yates é dos últimos.
Yates é um bom diretor. Foi um mau diretor que fez os dois primeiros.
Esse negócio da trilha sonora, eu acho que é um ponto muito legal nos filmes, que é, logicamente, uma vantagem que você tem em relação aos livros. Mas só pra fazer um parênteses, eu li Senhor dos Anéis antes de sair o filme. Aí eu vi o filme. E daí agora eu estou relendo os livros, né? Todo ano eu tento reler, ou uma vez a cada 2 anos eu tento reler. E daí, quando eu tô relendo, eu coloco a trilha sonora do filme pra enquanto eu tô lendo. Cara, é muito... É outra coisa, sabe? O livro mesmo ganha outra cara. Então, se você tá escutando isso aí e quer fazer isso, eu recomendo. Principalmente a trilha do Senhor dos Anéis, que é totalmente orquestrada, não tem ninguém cantando pra te atrapalhar.
E o Tom Bombadil fica legal ler as musiquinhas dele.
É um saco, cara.
O diretor dos dois primeiros filmes foi o Chris Columbus, que ele é conhecido por fazer uns filmes infanto-juvenis, né? Então eu acho que as características dos dois primeiros filmes são realmente mais pro público infanto-juvenil, que era a gente, saíram os primeiros filmes.
Eu gosto bastante do primeiro. O segundo, eu acho que é meio um consenso que ele é meio que um elo fraco na saga toda.
O segundo é o pior
toda,
da saga.
Né?
Inclusive nos livros também, eu acho tão...
Na saga como um todo, mas...
Só pra vocês saberem, o Christopher Columbus, ele dirigiu, por exemplo, o Esqueceram de Mim, sabe? Sei, que é um filme super com uma pegada mais infantil, assim. Então eu acho que ele... E ele foi um dos escritores do Goonies.
Olha só. Fact.
Então eu acho que ele dá essa característica mais infantil pro Harry Potter.
Sim. Então, eu gosto do primeiro Harry Potter, porque se você reassistir ele hoje, você vai ter a sensação de que você tá vendo uma peça infantil. Ele tem muito uma cara de teatro, assim.
Sim.
É tudo bem colorido, assim. Tem algumas coisas que você vê claramente que é um cenário, mas isso não é necessariamente feio, é uma estética pela qual eles optaram.
Sim.
Né? Eu acho bem legal o primeiro filme, na verdade.
E é por isso que eu acho que a partir do terceiro, que é quando o Cuarón assumiu, meio que teve uma virada. Não foi só uma questão técnica. O que eu acho mais interessante da saga do Harry Potter é que ele faz o que outras sagas não se importam tanto. Eles percebem que os fãs dos livros têm um elo emocional muito forte com as histórias. Então eles têm um cuidado com aquilo, e eu acho que a partir do terceiro filme isso fica muito claro. A partir do terceiro eu acho que foi só melhorando, assim, sabe? Todos os filmes são muito bons. O quarto eu acho que é o mais fraquinho deles, e o quinto talvez. Mas o terceiro, o sexto e o sétimo e oitavo, né, que é o sétimo livro dividido em duas partes, são filmes excelentes de verdade, assim.
Eu não consigo gostar muito do terceiro filme, cara. Eu
Mas
adoro...
por quê, Vi?
Não sei, ele me incomoda. Quando eu faço esse tipo de crítica assim, é que nem quando a gente fez o ranking da Pixar. Eu vou pro resposta emocional. Tipo, eu assisto o terceiro filme, tipo, ele não mexe comigo.
Talvez seja essa ausência de antagonista mesmo, né?
Não sei. Mas é que tá. Eu gosto muito do terceiro livro. E eu acho que o terceiro livro, ele foi mal adaptado, entendeu? Eu tenho essa sensação. Justamente isso que eu falei a respeito do sétimo livro em relação aos dois últimos filmes, que foi uma adaptação muito corajosa e muito bem feita, eu tenho o inverso dessa sensação com relação ao terceiro livro e terceiro filme. Eu tenho a sensação de que eles tentaram socar ali o terceiro livro em 2 horas, mas não, já não dava mais, entendeu?
Entendi. Eu acho que é legal porque realmente tem a construção do relacionamento entre o Harry e o Sirius, né? O Gary Oldman faz um Sirius maravilhoso, na minha opinião, o melhor casting. Mas eu acho que de adaptação o pior é o quinto. O quinto como adaptação me incomoda muito.
Então, o quinto é... Talvez como adaptação... Agora eu já não tenho mais nem o livro nem o filme frescos na cabeça pra fazer esse tipo de comparação. Mas eu gosto bastante de ambos, assim. Eu me divirto muito com o quinto filme também.
Eu também gosto, eu acho um filme legal. Mas como adaptação, eu acho ele o mais fraco. Porque ele deixa algumas coisas de fora que, na minha opinião, quando eu li o livro, eram essenciais, sabe?
Uhum. Que assim, eu acho que tem aquilo que você falou de o filme tentar pegar muitas coisas do livro e não necessariamente adaptar. O quinto filme, eu acho que deixa muita coisa legal da Ordem da Fênix de fora do livro, né? Que é desenvolvido na história do livro. Uhum. Então, eu acho que eu fui ler a sequência da série um pouco depois, né? E o quinto livro, o quinto filme, você nota que ele é menos profundo nesse sentido. Ele
Há
deixa
falsas
muito...
entre nós, reparem.
Ele deixa muitas coisas em aberto quando comparado aos anteriores, eu acho. Uhum.
Esse ponto é uma coisa importante, né, entre adaptação de filme e livro, que na minha opinião é mais importante que a fotografia, que o casting, que a trilha sonora, é o script do filme. Porque se você tá pegando um filme que ele é baseado num livro, você tem que condensar ali no intervalo de, no mínimo, 1 hora e meia, a no máximo 3 horas, toda uma... um time frame, um quadro que o autor do livro, o escritor ou a escritora, ele tem todo um tempo, ele tem mais liberdade pra construir a história e os personagens. E se o script não for muito bem afinado, o filme não funciona direito. Que eu acho que talvez tenha sido o caso do quinto filme, porque se você olhar pra todos os livros do Harry Potter, o quinto livro, pra mim, ele é o mais sombrio. Ele tem uma quebra de ritmo e feeling entre os primeiros 4 muito grande. Tudo bem que no final do 4
o Cedrico morre, mas no final do 4 é a virada. Porque os 4 primeiros livros é, olha, tudo é lindo, sim, olha, dragões,
mas
sabe?
O quinto livro, ele é inteiro, assim, tem um monte de gente que morre, ele é sombrio, sim, eles sim. entram no departamento de mistérios ali, o Sirius morre, pelo amor de Deus.
E ele é um livro grande também, né? O 4 já começou aquela tendência de ficar com um livro bem grande, o quinto é o segundo maior, se não me engano.
O sexto é um pouquinho menor e o sétimo é aquela pequena bíblia.
O sétimo é gigante?
Ele é o maior de
todos. Eu não sei se a edição que eu comprei, era britânica, e ela tinha uma gramatura do papel bem alta, assim, então não sei se isso dificultou.
Se eu não me engano, o quinto é o maior de todos.
É, eu também acho. Mas isso que você falou é importante, o quarto, se você pegar o primeiro, segundo, terceiro, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas o quarto, ele é tipo o dobro, assim.
Eu acho que o terceiro bate na página das 300 páginas, aí o quarto já vai pra 500, assim, ele é bem maior.
É bem maior
mesmo. É que o quarto tem muito mais coisa acontecendo, né? Então, tem muitos personagens novos entrando, então você tem que construir minimamente eles, então faz sentido.
E é o que dificulta também a adaptação, né? Porque daí os caras, eles têm que optar por adaptar ou simplesmente cortar coisas. E eu acho que no caso do quinto, no filme, as escolhas não foram as melhores possíveis. Nem sei se haviam outras, mas... enfim.
Não, e também construção, tem todo aquele confronto. Imagina, eu fico imaginando no quinto, que é quando o Harry descobre que o Voldemort tem livre acesso à mente dele. No livro, a J.K. Rowling tem muito mais espaço pra discutir isso. Tipo, você descobre que o seu arqui-inimigo, o cara que quer te matar, tem acesso livre aos seus pensamentos. Ele pode controlar a sua cabeça. E aí tem todo o confronto entre o Harry e o Snape. Então eu acho que isso no livro é muito mais bem construído e fica muito mais raso nos filmes, entendeu?
Voltando para a questão do script, eu acho que ele é uma coisa importante porque ele pode pegar um livro e transformar o filme, daí o filme pode virar uma coisa que aumenta o livro, ou então ele traz novas sensações pro livro, e eu acho que é uma coisa que nenhuma série conseguiu até agora fazer isso de filmes tão bem quanto Senhor dos Anéis, os três filmes, e para mim, eu não sei, quem mais aqui leu os livros?
Eu li também.
Eu não li. Eu tô devendo isso pra mim mesmo, acho que faz 12 anos.
Não, mas é legal.
É bem legal. A questão do
começo do primeiro livro.
Então, aí que tá. A questão do Tolkien. O Tolkien,
que é igualmente chato nos filmes, então faz sentido.
O Henrique falou também, ó.
O Tolkien é assim, pra quem conhece assim, ele é um cara que é um tipo de escritor que ele não escreve sabendo o final dele. Então, às vezes ele perde muito tempo criando cenários.
Descrevendo paisagens.
Ele perde muito tempo, sei lá, descrevendo uma árvore, não sei o que, aquela porra daquelas músicas, que nem você falou do Tom Bombadil.
O livro tem muito disso, né? Tem muitas músicas escritas. E
poeminhas.
Tipo, eu, pelo menos, não conseguia abstrair como que era aquilo. Então, geralmente, eu pulava o negócio, assim, na leitura.
É muito comum você avançar as musiquinhas. E aí, de repente, começa uma ação. Ou então, entra um inimigo. Daí, as coisas começam a entrar no eixo, assim, entre aspas, muito rápido.
E o começo do primeiro livro é muito contemplativo, assim. É, tipo, descrevendo a Vila dos
Hobbits. É uma barreira mesmo.
E tal, como vai começar a jornada do Frodo. E ele é bem lento, assim. Tanto que eu só fui ler muito tempo depois, assim, os livros. Eu cheguei a ver os filmes e eu ganhei o livro mais ou menos na época que eu tava começando a ler o Harry... Não na mesma época, assim, mas depois de eu ler alguns Harry Potters. Daí eu fui pegar o primeiro livro e falei, caramba, isso daqui é muito maçante, é difícil de ler, é outro estilo.
É meio a Cidades e as Serras, né? Saudades das Serras.
Cidades e as Serras é um bom livro.
É um bom livro, mas ele realmente é muito descritivo, sabe? Mas eu acho que, no fim, faz sentido. Porque, apesar do Tolkien não saber onde tudo aquilo ia dar, ele pega e dá um sentido de como a vida do Frodo e do Sam...
É que ele era um estudioso, né?
E do Pippin era tranquila. E como eles abandonaram aquilo por um propósito maior, sabe? Então, acho que, no fim, faz sentido.
É que no livro, tem toda uma construção. Eles ficam meses ainda no condado, planejando a viagem. E daí, eles vão pra floresta e vão indo. E daí, eles vão descobrindo. Só tem uma aventurazinha aqui, uma ali. Conhece o Tom Bombadil. O que o Peter Jackson fez nos livros, que eu acho que, assim, uma coisa... Nos filmes, é que é uma coisa absolutamente necessária foi colocar um sentido de urgência nos filmes. Então, sim, pá, é festa do Frodo, a Anel tá pegando fogo aqui, meu Deus do céu, tem que jogar essa porra no fogo, vambora. E partiu, sabe?
Partiu.
Hashtag partiu, a galera já foi lá, o Cavaleiro Negro apareceu logo na cara, assim.
Então... Espectro do mal.
É, tem 20 minutos aí, no máximo, aquela brincadeirinha do Condado e tal, e daí eles já estão partindo pra Terra-média. E já foi. Isso é uma coisa, assim, que é muito importante, assim, porque, pô, senão você ia ficar 40 minutos naquele lero-lero lá, mas eu acho que o maior benefício do livro, pra quem leu a história, foi realmente conseguir materializar a Terra-média, que é um lugar fantástico, assim, que o Tolkien, por mais que ele perca páginas e páginas e páginas escrevendo, a gente tá limitado ao nosso mundinho aqui, que a gente cria a nossa cabeça, e que, por vezes, é muito bom, como é o Harry Potter, mas que o filme, se tem uma dimensão muito grande, assim, um espaço muito grande, o filme pode te ajudar a construir isso e conceber esse elemento como parte da história. Eu acho que é uma coisa que o Peter Jackson fez, assim, que, meu, é maravilhoso a Terra-média. Eu lembro que eu entrei no cinema e falei assim, puta merda, eu estou vendo a Terra-média na minha frente, sabe?
É porque ele é muito fã também, né?
É uma sensação muito...
É muito diferente
forte.
Quando o diretor que tá produzindo aquele filme, ele é muito fã da obra. E o Tolkien, quem é fã dele, sabe que ele é o cara que mais trabalhou na obra da história da humanidade.
Sim. Ele é um nerd master.
Não, ele é. Ele não só criou O Senhor dos Anéis, ele criou um universo inteiro, complexo, cheio de teorias, cheio de histórias, que vão muito além do Senhor dos Anéis.
Eu não sei se isso é verdade, porque eu gosto bastante do Senhor dos Anéis, vi todos os filmes e tal, mas eu não tenho esse conhecimento tão profundo. Mas a história que eu sempre ouço é que ele criou a história do Senhor dos Anéis, porque ele era linguista, ele criou as línguas dos elfos, as línguas dos orcs, e ele queria criar uma história pra enfiar essas línguas no meio.
Sim.
É isso? Confere?
É. É basicamente isso. Na verdade, assim, ele criou primeiro o Hobbit, que é um livro infanto-juvenil, que, aliás, se você começar a ler os livros, começa pelo Hobbit, que vale a pena.
É, o Hobbit é muito legal. Eu odeio o que eles fizeram com os filmes, por sinal, mas a gente já vai chegar nisso.
Sim, a gente chega lá. Aí ele começou aí, ele escreveu essa história pros filhos dele, inclusive, se eu não me engano, eu tenho 95% de certeza, na primeira edição do Hobbit, não tinha o anel, ele não tinha esse peso, nada, ele era apenas um anel mágico que fazia você desaparecer, e daí ele publicou o livro, e daí virou um puta sucesso, falou assim, meu Deus, a galera quer mais desses anões, desses hobbits, e daí veio o editor e pediu mais um livro pra ele, e ele entregou aí um calhamaço de 1.500 páginas, que o Tolkien queria que fosse uma história Mike só, Drop. Então ele escreveu a história como se fosse um livro só, e daí o editor dele falou assim, queridinho,
você tá muito louco, amigo.
Você tá brincando com a gente aqui, né? Vou cortar essa parada aqui em três aqui. Obrigado, editor X, que eu esqueci o nome, porque existem edições especiais do Senhor dos Anéis como um livro só, e, cara, é
um
maluco, cara.
Gigante.
É maluco.
É muito grande,
Melhor você ler em três edições partes. Mesmo.
E é gozado, eu tive uma fase Senhor dos Anéis. Eu acho que enquanto eu tava esperando os novos Harry Potter saírem, eu tive uma fase muito forte Senhor dos Anéis. Tipo, então eu sabia escrever em runas, sabia escrever em élfico. E como eu era nerd, né? Era?
É porque agora
ainda
você não
sou?
É mais, né?
Opa! Mas como eu tinha amigos, era realmente uma questão que a gente pode levar pra consideração outro dia.
Amigos que sabiam ler runas, né?
Não, e durante o livro você encontra várias... A coisa que eu mais gostava do livro, que eu acho que me atraiu muito, é que tinha um mapinha da Terra-média logo no começo.
Sim, era
eu
legal
Eu adoro isso.
Sim.
Acho que você consegue visualizar. E depois, quando o Peter Jackson levou pras telas, era aquilo que eu tinha visto no mapa, assim. Era muito legal.
Sim, sim,
E no mapa tinha várias coisas escritas em runas. Então, acho que por isso que eu fiquei com vontade de ler em runas e tudo mais.
Tô pegando aqui meu iPad com a edição do Hobbit aqui, vendo as runas e toda a explicação de tradução e tal.
Ele é um gênio, eu tô querendo um gênio.
Eu sou uma pessoa que eu sou indisciplinado quanto à leitura. E eu preciso pegar, eu tenho o Senhor dos Anéis aí. E eu ganhei ele logo na época que tava saindo os filmes. Acho que foi logo depois que saiu o terceiro, o Retorno do Rei, eu ganhei a Sociedade do Anel. Só que, sei lá, eu era meio moleque, era meio indisciplinado, tipo... Parei na parte do Tom Bombadil e, tipo, acho que meu marcador de página tá lá até hoje.
Mas,
então, eu não tenho parâmetro pra dizer, tipo, pra fazer esse tipo de comparação. Mas o que eu posso dizer é que eu gosto muito do Senhor dos Anéis. E eu, tipo, vejo a trilogia pelo menos uma vez por ano.
Diferentemente...
Senão o lado mal ganha, cara. Sauron vai te pegar, óbvio, senão você assiste a trilogia uma vez por ano.
Exato, você tem que estar de olho nele.
É tipo Senhor dos Anéis, o lado negro vence. É tipo Star Wars, o lado negro vence se você não assiste os filmes uma vez por ano.
Vocês abrem os ouvidos aí com o Vitor Ferreira e aquela voz macia e suave dele lá, que pra mim é a encarnação do Saruman, aquele moleque lá. Eu acho legal do Senhor dos Anéis que, diferentemente de outras adaptações, o filme não invalida o livro e vice-versa. Então, uma coisa complementa o outro muito bom, muito bem. Então, se você começou pela série, pelos filmes, vale o livro. É muito legal. E vice-versa também, lógico. Sim. Eu acho meio difícil alguém que lê os livros e não viu os filmes, mas...
Sim, sim.
Existem puristas no mundo, cara.
Deve ser.
E eu acho... Eu não vou conseguir passar esse podcast inteiro sem fazer uma menção a Game of Thrones. Mas vai ser rápido.
Falei?
Eu vou colocar um...
Não precisa nem da isca.
Um speed music de Game of Thrones.
Mas... Porque antes a gente tava falando de Harry Potter, que é um livro que já foi pensado pro público infanto-juvenil. Então, assim, ele é um livro muito bom, muito bem construído. Mas ela pega leve no detalhamento, né? Com relação a isso.
Sim.
Então é um livro...
Tem detalhes o suficiente, só.
Exato. É um livro que é mais fácil de você espremer ele dentro de 2 horas de um filme.
Sim.
Quando a gente gravou o podcast sobre Game of Thrones, eu falei que, na minha opinião, os livros eram... Os livros e a série eram complementares. Porque tem muito essa coisa de, tipo... Tem muita coisa, muito detalhe que tem ali no livro a respeito das relações entre as pessoas. Que não dá pra você explorar aquilo na série, porque simplesmente não tem tempo. Porque
e
é muito
olha que
detalhe.
É uma série, né?
Sim. Pois é.
E eu imagino que isso valha também pra Senhor dos Anéis, né?
Sim.
Eu imagino que, assim, se você lê os livros do Senhor dos Anéis, você vai conseguir entrar no mundo dos filmes muito mais profundamente.
Sim, com certeza.
Sim, sim. Acho que, assim, você consegue apreciar, talvez, o trabalho que os diretores, produtores e todos tiveram ao adaptar aquele mundo. Porque, como o Henrique falou antes, o mundo de Senhor dos Anéis é extremamente rico, assim. Você tem uma descrição muito grande no livro, então ele permite que você abstraia muitas coisas e adaptar. A adaptação ao cinema dele é muito bem feita.
Uhum.
É muito atenta aos detalhes e assim, eu não sei se eles são necessariamente complementares, mas o livro ele serve como uma expansão do que você vê no cinema. E o que tá no cinema, eu acho que é plenamente...
Um DLR.
Oi?
Um DLC.
DLC.
Pessoa que não joga videogame.
E assim, o que tá no cinema, eu acho que é uma adaptação muito boa, assim. Ele sintetiza coisas que são maçantes dos livros... Mas de certa forma...
às vezes até mesmo corta, como é o caso do Tom Bombadil, graças a Deus.
Exato, e assim, ele simplifica as coisas e torna o negócio... acho que não é necessariamente um filme mainstream, fez muito sucesso.
É um filme mainstream,
não, assim. ele é, mas tem gente que tem resistência à fantasia. Eu acho que mesmo...
Mas isso acho que é com o gênero em si, não com
o
Senhor dos Anéis.
Mas, por exemplo, eu vejo muito mais gente com resistência aos filmes do Senhor dos Anéis do que a série Game of Thrones. Como
mas
um
é
exemplo,
porque o Game of Thrones, o George R. R. Martin é muito inteligente. Ele escondeu uma série de fantasia em violência e peitinhos, cara. Então a galera que não gosta de fantasia é,
como
sabe,
a gente falou,
tipo, iludida por isso.
O Senhor dos Anéis, ele acho que é muito mais arraigado em fantasia, nesse negócio literário.
Sem dúvida.
Porque o lado literário e tudo mais é muito forte por causa do Tolkien, né?
É inevitável. É inevitável a gente descer essa ladeira agora. Mas é isso que a Tati falou. Só vou colocar de uma forma, não sei, que eu vejo mais claramente. Mas assim, Game of Thrones é uma série sobre política e poder e sexo em que as pessoas estão fantasiadas de Idade Média.
Exatamente.
É isso. E Senhor dos Anéis é uma série sobre um mundo fantasioso.
Sim,
né?
Magia é o pilar principal, assim, né? Não tem muita politicagem, não tem muito...
Sim, sim.
Né?
É uma briga simples entre o bem contra o mal. Game of Thrones não tem isso, né? Você nunca sabe quem é o vilão.
Sim.
Quer dizer, agora a gente sabe, mas...
Será?
São os outros, né?
Será?
Ixi.
Não, beleza, deixa quieto.
Eu não vou deixar isso aqui acontecer. Pode parar.
Desculpa, mãe.
Mas... E os conflitos em Senhor dos Anéis, eles são resolvidos daquela forma muito mais clássica, né?
Sim.
Tipo, muito mais... apesar de ter todo um desenvolvimento muito bem feito e, tipo, de ter explicação de onde veio cada coisa e tal, tipo, é uma série muito bem montada, mas ela não deixa de ser uma série absolutamente maniqueísta.
Sim, né? Completamente.
Eu sempre tive pra mim que Senhor dos Anéis, o personagem principal não é o Frodo, não é o Gandalf, não é o Aragorn, nem nada, mas eu acho que o personagem principal é a Terra-média em si. Eu acho que o Tolkien escreveu para explorar esse universo e os personagens que estão inseridos lá. Então tem essa diferença um pouco fundamental entre as duas séries. Game of Thrones é uma série que é muito centrada nos personagens e na relação entre eles, né?
Eu discordo.
E assim...
Eu acho que... Esse fio da meada que você puxou, eu acho que é exatamente uma semelhança perfeita entre os dois.
Não, Senhor dos Anéis aqui na Game of Thrones, chega vocês dois. Para.
Em ambas há um universo grande criado por trás,
que
né?
Que interfere diretamente. Mas eu concordo com o Henrique. Eu acho que no livro, o grande personagem é a Terra-média.
A questão é que o Tolkien, ele criou o mundo paralelo dele. E não só existe o Senhor dos Anéis, existe também o Hobbit, que foi o início de tudo. Tem o Silmarillion e tem um monte de outros livros que tratam sobre essa Terra-média.
Então, isso vai diretamente ao encontro da ideia, aquilo que a gente falou antes, né? Que ele criou essa história pra poder explorar as línguas que ele tava fazendo.
As línguas e as lendas.
Então,
né?
Mas é justamente, tipo, ele criou as línguas e, tipo, ele precisava inserir aquelas línguas em um determinado contexto. Em que contexto que surgem línguas? Aí, tipo, ele cria culturas diferentes, com mitos da criação diferentes, né? Então, aí ele vai expandindo e ramificando a coisa a partir daí, né?
Raças diferentes, que é uma diferença grande também em relação a Game of Thrones.
Você vai ver como que o Tolkien descreve a criação do mundo e a parte das raças primordiais e dos anjos caídos e tudo mais. Cara, é muito complexo.
Uhum.
Mas é muito legal, assim, eu acho.
O cara criou um negócio tão grande que até hoje vira e mexe e pinta um livro novo baseado nos manuscritos dele.
Não, os filhos dele editaram.
Eu tenho pra mim que, assim, obviamente, muitas das coisas que ele criou, que ele inseriu lá, tipo, elfos, orcs, duendes, anões e tal. Naturalmente, isso tudo foi extraído da mitologia germânica e teutônica e nórdica, etc. Sim. Mas eu tenho pra mim que, assim, todos esses elementos, eles são fortes na nossa cultura pop hoje, porque eles foram canalizados pra gente através do Tolkien, né?
Sim, com certeza.
Essa é a diferença entre você ter um escritor que tá escrevendo um livro, assim, com começo, meio e fim, que é um escritor, sei lá, de carreira, digamos assim, e um cara que é acadêmico que tá escrevendo uma história, né? Então, você tem pontos positivos e negativos disso, né? O positivo é que o cara cria uma história e um mundo sensacional, e negativos é que às vezes falta um pouco do ritmo que tem em escritores que sabem mais onde é que eles querem chegar, que é o caso da J.K. Rowling, ou então a Collins lá do Jogos Vorazes.
Sim, eu acho que inclusive a adaptação do Senhor dos Anéis pro cinema acabou abrindo espaço para muitos outros contos de fantasia e futuros distópicos que a gente tá vendo nos cinemas atualmente. Foi uma ótima adaptação. O primeiro, o segundo e o terceiro.
Tanto é que foi mega aclamada com Oscars.
Sim, o último Retorno do Rei, ele ganhou o quê? 11 Oscars, é um recorde. Então, eu acho que assim, foi muito. O trabalho do Peter Jackson foi muito bem executado. Diferente do que ele fez no Hobbit.
Nossa, ele...
O Hobbit é uma aberração no cinema.
Como é possível ele fazer uma coisa tão boa e depois ele, tipo, ele na esteira dessa coisa maravilhosa, ele fazer uma coisa tão bosta?
Eu te respondo como... Dinheiro!
Não, além do dinheiro, eu acho que o grande problema do... Quem já leu o Hobbit é um livro muito divertido.
Uhum. E ele é bem conciso, né? Ele não tem esse mundo por trás dele.
Ele é engraçado, ele é um filme leve.
Por quê? Porque o Tolkien sabia onde ele tava querendo chegar.
Sim,
com
exato.
A história.
Ele é um livro que nem quando eu li o Smaug dos filmes, ele é muito sombrio, ainda mais com aquela voz do Benedict Cumberbatch, tipo, ele é sombrio. Eu nunca imaginei.
Ah, ele? Eu não sabia.
Ele faz a voz.
Não,
inclusive,
ele
procurem no.
Ele interpreta também. Tal.
Procurem no YouTube.
Que detectam movimento,
exato.
Sabe?
Ah, procurem o vídeo. Tem esse vídeo, é maravilhoso. O Benedict Cumberbatch interpretando um dragão, mas enfim.
Ah, parênteses. Tem. O Peter Jackson gosta dessa história também. E o Andy Serkis, que fez o Gollum e o Sméagol, também fez isso e usou essas roupas que detectam movimento.
Ele é o pioneiro disso.
Ele é,
né?
Ele é o grande nome
mas
disso
é que,
em Hollywood.
Ele entrou tanto no personagem. Tanto que depois a responsável pelos efeitos visuais do filme adaptou o Gollum depois pro coisa pra incorporar certas feições e interpretações do Andy Serkis. Uhum. E que no começo do primeiro filme ainda não existem. Então tem um Gollum na sombra, assim, que não é o Gollum que a gente tá acostumado a ver. Uhum. Então quem for rever os filmes, repara nisso.
O Andy Serkis, ele tá tão arraigado nesse negócio de mocap e o Gollum em si. Eu não consigo ver ele como uma pessoa normal. Eu não consigo imaginar... Não consigo imaginar, tipo, o Andy Serkis sentado tomando um cafezinho.
Ele
assim.
Anda sobre os braços, assim.
É.
E atirando pedras e peixes nas pessoas, mas enfim. O Hobbit, ele é um livro muito leve. Ele é um livro muito divertido. Os anões são uns bobões. Eles ficam arrotando toda hora. O Smaug, quando eu imaginei ele, ele é muito perspicaz. Ele é muito inteligente. Mas eu imaginei ele de uma maneira completamente diferente. Não sombrio, do jeito que ele foi trazido para as telas. O problema do Peter Jackson, quando ele adaptou o Hobbit, é que ele pegou toda a extensão do universo Terra-média, jogou no filme, e ele quis reproduzir um Senhor dos Anéis.
Quase como se fosse um prequel, assim.
É, exato.
Não.
E assim, que nem o Thorin, que é o personagem principal do Hobbit, que é o anão chefão, ele é um puta cara babaca nos livros, assim, tipo... Ele é grosseiro, ele é mal-humorado, ele fala palavrão, ele arrota.
Ele nos filmes é um anão galã.
Ele é um anão galã e ele é um anão Aragorn. Ele quis criar um Aragorn no Thorin, e o Thorin não é um herói dessa maneira, entendeu?
Você diria que ele é um Aragorn, não?
Mas é. Tudo bem, eu vou permitir, porque é literalmente isso. Não era pra ele ter sido criado como esse personagem, entendeu? Uhum. O Hobbit é um livro muito engraçado, eu recomendo que as pessoas leiam, porque ele é muito divertido e passa muito rápido. Só que a adaptação pro cinema dele é algo que realmente não deu certo, sabe?
Pra mim, a síntese disso é que, assim, eu vi o primeiro filme do Hobbit é legal.
Não, mas mesmo assim, leu o livro, já percebeu que não ia dar certo a partir... Eu vi o trailer e eu falei, essa porcaria vai dar errado.
Não, mas tudo bem. O primeiro filme é legal, pra mim, que não li.
Como o cinema é legal, os três filmes.
É, tipo, o segundo, não... E o terceiro, eu não vi, cara. Eu não vi, tipo, não tive interesse, não tive curiosidade de ver como é que ia ser, sabe?
Eu não vi nenhum dos três no cinema.
Eu resumo bem. Eu acho que assim, eu resumo da seguinte forma. As adaptações de Hobbit pro cinema. Um é pouco, dois é bom, três foi demais, entendeu? Eu acho que mesmo com um filme de 3 horas, Hobbit talvez ia ficar um pouquinho apertado. E um filme só, eu acho que 2 filmes, cara, ia ser perfeito, ia dar tempo de construir tudo.
Não, e 2 filmes
tudo.
De, tipo, 2 horas, né? Não 3.
Assim, e agora, mais 3 filmes, cara? Mais 3 filmes, então, porque dá de brincation
porque
with me.
Daí aquela... Você pode pensar, assim, a transição. Vou fazer uma analogia aqui meio esdrúxula, mas que faz todo sentido. Pode pensar no filme que vai ser adaptado pra tela com, sei lá, uma massa de bolo, assim. E, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis é uma massa muito, muito grande, muito densa. Se você vai espalhando ela, tipo, tem conteúdo pra você preencher 3 filmes,
sim,
né?
Sim. Até mais, se eles quisessem.
É, tipo, o Hobbit, ele é muito menos denso, né? Então, se você tenta esticar ele pra 3 filmes de 3 horas, ele vai ficando cada vez mais fino. Ele vai perdendo conteúdo, vai perdendo profundidade, né?
Sabe o que resume muito bem isso? É. O próprio Bilbo, em Senhor dos Anéis, logo no começo, quando ele fala que ele já tá se sentindo com pouca manteiga espalhada num pão, sabe?
Exatamente.
É isso.
É exatamente isso, perfeito.
Ele tá fininho, sabe? É pouco material pra muita superfície.
É uma
muita
depressão, assim, porque eu acho que, assim, o Martin Freeman como Bilbo é uma escolha de casting perfeita,
ele
assim.
É muito bom.
Ele é maravilhoso.
Nossa, agora que eu tô me dando conta que é o Martin Freeman e agora que eu sei que o...
Eles
Smaug
fizeram
é,
juntos!
É o Benedict.
Sherlock.
Agora eu tô shippando eles no universo Marvel.
É verdade. Nossa, esse encontro precisa acontecer. Sim. Maravilhosos.
Eu vou shippar eles eternamente.
Eu aprendi o que esse verbo significava semana passada.
Eu também sou meio... A gente é meio velho, né?
Eu acho engraçado que...
Vocês tipo, não vivem na internet, é isso que
eu acho engraçado
fazem.
Que é uma pronúncia meio estranha, né? Tipo,
shipping.
E aí, tipo, a gente... Acho que 90% das vezes que eu ouço as pessoas falando chipar, eu ouço chupar. Aí, tipo, é sempre no contexto, tipo, ah, nossa, tô chipando muito esses dois. E, tipo...
Epa!
Mas o Martin Freeman é maravilhoso como o Bilbo. Mas deu muito errado. Então, o Kant pode chegar à conclusão em relação ao Senhor dos Anéis.
Ah, não sei se deu errado, não. Eu gostei dele como o Bilbo.
Não, eu gosto dele. Eu não gosto do livro, da adaptação. Eu gosto dele como o Bilbo. Odeio a adaptação.
É, eu faria uma analogia que eu acho que o livro Hobbit, ele é muito mais complexo. Comparável aos livros da saga Harry Potter. o estilo, que ele é mais conciso, mais direto e tudo mais.
É bem
mais tem um universo e tudo mais, mas ele não é tão
elaborado. Porque ele é um
elaborado.
Livro pra crianças. É, a ideia dele é pra ser pra crianças.
Eu tô olhando aqui na versão que eu tenho de iPad dele, e ele tem 400 páginas. Nem o Henrique falou, daria pra você fazer isso em dois filmes, mas três filmes, eles... É o que em inglês eles falariam milking. Tipo, eles estão explorando ao máximo o negócio pra, sugar todo o dinheiro possível dessa produção. Eu não sei se foi um pré-requisito da produtora pro Peter Jackson. Então, você só vai fazer isso se forem três filmes. E daí ele se viu obrigado, ou se ele mesmo achou que dava.
Ah, não sei.
Eu não sei, ele é muito fã da saga. Então eu acho que talvez ele tenha procurado toda essa expansão do universo e falou, pô, eu quero trazer isso pro cinema. E acabou metendo no no Hobbit, sabe?
Mas é porque... Aí que tá, entendeu? Eu acho que se tivesse partido dele, porque ele teve um cuidado tão grande, sabe, com o Senhor dos Anéis, isso que vocês estão falando. Eu não tenho tanta propriedade pra argumentar a favor ou contra. Mas me parece que ele teve um cuidado tão grande com o Senhor dos Anéis, que se isso tivesse partido dele, não faria sentido ele não ter tido esse mesmo cuidado quando ele foi adaptar o Hobbit, sabe?
Então, às vezes ele tá com um desejo megalomaníaco, pode ser também. Desejo de grandeza.
Subiu a cabeça.
É, pode ser.
Você tem que lembrar que o Peter Jackson foi um ótimo diretor do Senhor dos Anéis, mas antes disso, não.
Não, e depois disso também não, né? King Kong?
Sim.
Filme horroroso?
Mas assim, tem outra questão sobre essa adaptação, que não é assim que ele pegou e fez três filmes e ele, fez o livro no cinema. Não, ele deixou várias coisas de fora, ele alterou um monte de outra coisa.
Criou,
sabe,
um romance desnecessário. É,
ele botou um personagem, aquela elfa, cara, a...
Ai, pera, tô procurando aqui.
Bom, o nome dela não interessa.
Eu não sei o nome dela, porque ela não existe no livro, caralho.
ele criou um negócio a mais.
Não, ele criou o romance entre ela e o...
O Legolas. Por que que...
E tipo...
Não é o Legolas, entre o Legolas, e não só entre o Legolas, entre um dos anões.
E aquele Legolas Darkseid, cara, do Hobbit.
E o Orlando Bloom, que claramente tá mais velho do que ele tava no Senhor dos Anéis, mesmo ele sendo um elfo que não envelhece.
Botaram bastante CG na cara dele.
Tipo, ele não envelhece, tipo... E ele teria que ter envelhecido pra trás, né?
Teria que ficar mais jovem. Enfim, é muito filibuster, assim. Tipo, coisa... Além de pegar tudo possível pra fazer o filme mais longo, assim, por conseguir fazer três filmes, eles encheram linguiça. Tem cenas necessariamente longas, como aquelas sequências dos anões fazendo gracinha com a caneca. E, enfim, inventaram coisa que não existia. Acho que fãs do livro, até quem não é fã do livro, provavelmente ficou desapontado. Tipo, é um negócio, uma adaptação que você pode chamar de fracasso, bem ao contrário de Senhor dos Anéis.
É, e o problema é que veio depois de Senhor dos Anéis. Então já tinha toda a carga de Senhor dos Anéis e aquilo que eu falei antes. Eu fui no cinema.
Só vale a pena pelo Tranduil, que é o pai do Legolas, e que é interpretado pelo Lee Pace, do Pushing Daisies, que é maravilhoso.
Eu não tenho essa referência.
Tudo bem, tô aqui só soltando.
E, cara, aquilo que eu falei, eu gostei muito de Senhor dos Anéis. Quando eu fui ver no cinema, eu saí de lá assim, puta que pariu, eu quero ver o segundo, não sei o quê. Tá. Eu já entrei assim, com o pé direito pra trás, assim, quase não entrei no cinema quando eu fui ver, porque eu tinha medo da adaptação. E daí, quando eu fui ver o Hobbit, já pensando, vai ser foda, não sei o quê. E não foi.
Foi traído.
Fui, fiquei desapontado.
Bom, falando em ser traído, eu não li, mas... Eu assisti, mas eu me senti muito traído pelo desfecho da saga Jogos Vorazes, cara. Porque eu adoro os primeiros filmes. O 1 é muito bom, o 2 é fantástico, 3 é bom e o 4 é uma merda.
Como assim? Aliás, alerta de spoiler. Aliás... Duas coisas. Primeiro, alerta de spoiler. Segundo, eu vou tirar isso aqui logo do começo do caminho pra não interromper mais vocês no meio. Li dois livros e meio, parei na metade do último. Vi dois filmes, não gosto, acho mal escrito. Não gosto do tipo de fantasia, não gosto do futuro distópico. E é isso aí, mandei hate mail. Falou, pode ir, carry on.
Cadê o spoiler? E o spoiler, amigo?
Como é que termina o filme? Os livros e o filme?
Cara, eu nem lembro. Porque
Com quem que a Jennifer Lawrence fica? Fica
com o Pita.
Com o Lourinho. Mas o último filme é tão esquecível, cara.
Eu não vi o último filme. Vou revelar aqui.
Então, é que tá, tipo...
Eu meio que desencanei de Jogos Vorazes.
Então, cara, como é que você pode?
Tipo, então, eu acho que os Jogos Vorazes teve um... pequeno problema. Primeiro, eu li os livros, os três livros.
Tem um pequeno problema, ele existiu.
Não, não é, eu gosto. Eu li os três livros, eu gosto dos três livros. Eu não acho uma grande literatura, não marcou minha vida como marcou. Eu não passei por uma fase de Jogos Vorazes, eu simplesmente li o livro. Diferente do Senhor dos Anéis e Harry Potter, que eu sou obcecada até hoje.
Mas a gente meio que devorou os livros.
Não,
né,
eles são livros legais e que são fáceis de ler e que você acaba sendo cativado pela história.
É, assim, outro parênteses. Da mesma forma que Harry Potter foi uma droga de entrada para o mundo da literatura, eu acho que uma coisa que eu reconheço, é uma coisa que eu discuti com a Camis num podcast proibido, que a gente passou 15 minutos discutindo
brigando.
A briga foi cortada do podcast, é um dos primeiros.
Foi difícil. Tenso dessa maneira.
Foi foda, mas eu reconheço que Jogos Vorazes pode ter sido a porta de entrada para um mundo de literatura em si, em específico para ficção e esse
não,
tipo de coisa.
Com certeza.
Muito bom para essa geraçãozinha nova que tá vindo depois da gente.
É, Jogos Vorazes e Divergente, né? Divergente é uma série que eu não li, porque para mim basta uma série de futuro distópico, então. E eu vi os filmes e achei bem chato.
E Divergente é, tipo, é bem clonezinho de Jogos Vorazes.
Não,
né?
Super. Eu não sei quem foi publicado primeiro. Eu sei que Jogos Vorazes fez sucesso antes.
É Divergente, mas... Convergente? É tipo uma série sobre ótica?
Olha o nerd da física. Caraca. Os filmes, eles são bem adaptados, mas é aquela coisa, não tinha a menor necessidade de dividir o último livro em dois filmes.
Exato.
Não tinha. Tipo,
então, porque
não tem conteúdo pra isso.
É exatamente a analogia da manteiga que a gente falou antes, né? Sobre o Hobbit.
Caramba.
Porque isso foi um trend que foi lançado em Harry Potter, mas tipo, o último filme de Harry Potter, os dois últimos filmes de Harry Potter são maravilhosos. E tipo, o livro tinha conteúdo pra eles fazerem o que eles fizeram, foi muito bem feito, muito bem pensado.
Com certeza.
Aí tipo, todos os diretores de adaptações olharam e falaram, isso é um bom jeito de ganhar dinheiro.
Não são nem os diretores, são os estúdios, né?
Os empresários.
Sim. As pessoas que encabeçam. Mas...
Produtores malditos que destroem tudo.
Não, tanto é, e tipo, isso chegou ao cúmulo do ridículo de o último filme da saga de Jogos Vorazes. Ele tem não um, mas dois subtítulos. Ele chama Jogos Vorazes, 2 pontos, A Esperança, 2 pontos, O Final. É tipo...
É verdade.
Gente, sabe, tipo, se você...
Começou errando aí.
É, se seu filme precisa de 2 subtítulos, pense bem se você precisa fazer esse filme, sabe?
Não tinha a menor necessidade. Eu acho que tem uma coisa que acabou influenciando muito, que é assim, a estrela da série, que é a Jennifer Lawrence, virou uma estrela por si só, enquanto a série estava sendo produzida.
Sim.
Então eu acho que as pessoas começaram a ter mais interesse em outros títulos estrelados pela Jennifer Lawrence, como o próprio X-Men, e acabaram indo deixando Jogos Vorazes, assim, sabe? E não teve aquela fúria de preciso ver como vai terminar que Senhor dos Anéis ou Harry Potter tiveram. Eu sei que eu gosto dos livros, eu não acho nada demais, não acho uma boa literatura. Desculpa, Camis. Eu gosto, li bastante, mas eu acho que não será um livro que eu lerei novamente no futuro.
Então, é que assim, eu acho que dá pra fazer um detalhe, tipo, esses livros, essa série dos Jogos Vorazes, ela não tem o staying power que um Harry Potter tem. Tipo, ela não tem a força pra ficar
Jogos Vorazes jamais duraria 8 filmes, jamais.
Não, primeiro que são 3 livros, né?
Não, mas mesmo se tivesse mais produção, né?
Exato, mas é que assim, eu acho que foi um negócio muito de um intervalo de X anos, pequeno, assim. Daqui vários anos, as pessoas não vão ficar falando, lembrando, Jogos Vorazes. Eu acho que foi um negócio do momento, pegou, e não deve ter um impacto tão grande quanto Harry Potter tem a longo prazo, sabe? Não foi um negócio que virou um clássico,
clássico
da literatura infanto-juvenil. Primeiro filme, ele foi um sucesso absoluto, assim, você vê, ele não foi um filme criado com grandes expectativas por trás dele, mas ele bombou muito, assim, no cinema, ele deu bastante dinheiro pra produtora, que, se não me engano, foi a Lionsgate, talvez tenha lançado pros grandes holofotes a Jennifer Lawrence como atriz. Ela é uma grande atriz, de fato, e ela atua bem, ela faz muito bem o papel da Katniss.
Eu acho que ela não se esforça.
Ah, mas ela faz bem o papel da Katniss,
não, mas o
que
papel
é uma personagem
da Katniss,
legal.
Ela é um personagem legal, mas ao mesmo tempo ela não é um personagem multidimensional.
Tem que correr, pular umas pedras, dar um assovio, atirar umas flechas, tá tudo certo. Acabou.
Ela é um personagem bem escrito, mas ela é rasa, entendeu?
Sim. Então, eu gosto de Jogos Vorazes, tipo, eu acho os primeiros filmes, eles não são, tipo, super...
O primeiro é muito bom.
Sim. O segundo eu acho igualmente bom.
É que eu acho que o primeiro, ele meio que já se completa em si, sabe?
Aham.
Uh-huh.
Mas,
tipo,
assim,
não precisaria ter uma série pra explicar o que acontece com o President Snow. É mais ou menos isso.
Então, eu gosto da série. Assim, primeiro, eu acho ela divertida. não li os livros pra julgar se é bem escrito ou mal escrito. Acho que o que a gente tá aprendendo nesse...
Não, é escrito
nesse...
ok, não é horrível. É. Tipo Crepúsculo. Crepúsculo realmente é mal escrito, não, sabe?
O que a gente tá aprendendo nesse podcast é que eu preciso ler mais, né?
Ou não, às vezes você tá lendo as coisas certas e a gente perde o nosso tempo lendo séries infantis.
É, mas, enfim, não li, mas eu vi todos os filmes. Não li.
Sério, ok, ótimo.
Mas, assim, eu gosto do começo e, tipo... E eu gosto porque, assim, é uma série que é divertida, é um bom entretenimento. E eu gosto porque ele traz o grande lance de Jogos Vorazes, o subtexto que ela tenta colocar ali, é, tipo, a discussão a respeito do poder da mídia, né?
Sim.
E, tipo, eu acho interessante, tipo, me agrada o fato de que, tipo, é uma série pra pessoas de, sei lá, de 12 a 18 anos que tá discutindo esse tipo de questão, sabe? Por mais que seja de uma forma rasa e que não tenha...
Não, e autoritarismo não... também. Sim. Ele coloca questões importantes pra uma geração que provavelmente não pensa muito nisso.
Aham. Uhum.
E, mas é um filme bem adaptado, no geral, assim. Tirando Sim. essa parte de que o último episódio não tinha porquê ser dividido em dois. Não tinha conteúdo pra isso. Tanto que eu simplesmente desencanei de assistir o último. Eu falei, putz, vou tentar assistir antes de gravar o podcast. Fui dormir. Tipo, foi mais ou menos isso.
E o último filme é ruim. Simplesmente isso. Tipo, ele é chato. Ele é completamente esquecível.
Sim.
Eu não lembro como que as pessoas terminam no último filme.
Eu nunca entendi uma coisa. Eu nunca entendi como aquele Pita lá, ele conseguia fazer uma maquiagem de pedra, tipo, em 10 minutos. Eu não entendi aquilo.
Aquele ele era um padeiro, cara. Ele fazia bolos antes.
Aquilo é a coisa que mais me perturbou em todo esse filme.
Da hora que a gente tá tentando...
Aquela cena da pedra me incomoda no filme, inclusive.
Eu acho da hora que a gente tá tentando ter uma puta discussão holística e, tipo... Não, o que me incomoda realmente, né, em toda a construção, é a maquiagem que o cara faz.
O cara trouxe, tipo, um estojo, assim.
É o talento de youtuber do cara. Não, mas é...
Aprendeu com a área, né, a trocar de face. Agora ele coloca a face na pedra.
Ele vira um tronco. Olha.
O padeiro de mil faces.
Mas eu acho que... Eu não sei, o casting...
A baker has no name.
O casting não é... Para de Game of Thrones, sério. A gente tava sempre voltando pra Game of Thrones. Gente. Tá absurdo. Eu acho que o casting do filme não foi muito bem também. Eu gosto do Josh Hutcherson, ele é muito fofo. Mas ele nunca...
Esse é o padeiro.
É o padeiro. É. Eu nunca... Que é o Pita. Eu nunca, nunca, nunca na vida...
E também é um tipo de pão, né?
É verdade. Pita.
É?
É, olha só. Mas não, é Pita com P-E-E-T-A. Mas beleza.
Mas tem um videozinho na internet...
Do Pita,
zoando, né? Que, tipo... Acho que é um videozinho que foi lançado... Quando fizeram, logo que saiu, o segundo Jogos Vorazes. Que aí fizeram, tipo, uma paródiazinha de 5 minutos em que todos os personagens são comidas. E o Pita é um Pita.
É um Pita, óbvio. Eu acho que ele não foi uma boa escolha. Porque quando eu li os livros, eu nunca imaginei que um cara... O Josh Hutcherson, não sei se vocês sabem, mas ele é muito baixinho. Ele tem, acho que 1,69. Eu não imaginava ele... Não é um problema do cara ser baixinho, é que realmente não funciona. Tipo, o personagem não é daquele jeito. O Josh Hutcherson é moreno, ele teve que tingir o cabelo de loiro, ficou estranho, ficou feio, ele ficou meio oxigenado.
Honestamente, ele é meio que apresentado como galãzinho, mas ele não é bonito.
Ah, eu acho ele bonitinho.
Ele tem um queixo meio esquisito, sei lá.
Vitor, para.
O Liam Hemsworth é bem mais gato que ele.
Não, ele é. E o Liam Hemsworth funciona como Gale, que é o outro personagem, que é o completo do Triângulo Amoroso.
É que o Liam Hemsworth, ele é muito mais galãzinho clássico, né?
É, claro. Assim mas... como o irmão dele.
Esse é o Carvoeiro.
Glorioso Thor.
É o irmão do Thor.
O Carvoeiro, isso. E ao mesmo tempo, assim, o Josh Hutcherson e a Jennifer Aniston são muito amigos na vida real.
É.
E eles não convenciam como um casal nos filmes. Não rolava uma química.
Eles?
Nunca chipei.
Eles têm química zero.
Não, zero química. Aquele beijo deles no primeiro filme é tipo... É pior do que o beijo do Harry com a Cho-Chang, sabe?
Pô, eu ia falar, é pior do que o beijo do Harry com a Gina.
Mas é fabricado.
Também.
Mas é fabricado.
Não, tudo bem, mas eles depois se apaixonam e a Jennifer Lawrence fica louca, desesperada. A Jennifer Lawrence não, né? A Katniss.
Sim.
Fica louca, desesperada atrás dele. Eu não consegui ver isso. Eu não consegui olhar pra aqueles dois e falar, nossa, tem um casal legal. Tem um casal que vai funcionar pra caramba. Não, não funciona, tipo.
É, não. É, foi uma série que, infelizmente, tipo, ela começa muito bem, mas o desenvolvimento dela é uma espiral descendente.
Eu acho que é assim nos livros também.
O que eu comentei lá do
primeiro livro é muito legal, o segundo, o terceiro...
Do timing de lançamento, o primeiro filme saiu quando os livros estavam bombando.
Uhum.
Aí o segundo saiu perto do período que eles estavam bombando. Já o terceiro e o quarto estavam distantes. antes disso também. Tipo, eu acho que não só foi desnecessário quebrar o filme em dois, como perdeu o fôlego no momento que o negócio tava na moda, sabe?
Com certeza.
O que já diz muito sobre a série, porque o negócio tá na moda.
Não, mas é o que eu comentei.
Na
né?
moda não é um clássico, entendeu? Não é um clássico da literatura infantil juvenil.
Aí eu acho isso discutível, entendeu? Porque, tipo.
Que ele é um clássico da literatura infantil juvenil?
Não, eu acho discutível essa oposição entre estar na moda e ser um clássico. Porque, tipo.
Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho. Os dois podem coexistir.
Sim, Senhor dos Anéis é um clássico e, tipo, ele é timeless, mas ele teve seu período de moda que todo mundo queria comprar todos os livros.
A questão é que até hoje você fala de Senhor dos Anéis. A gente só tá citando Jogos Vorazes aqui porque se adapta ao contexto.
Não vamos entrar nessa discussão de novo, porque algum dia a gente vai publicar essa discussão meio da câmera de 15 minutos e algum shuffle
proibido. Não, mas eu acho que a coisa mais interessante é assim, eu comecei a ler Jogos Vorazes porque o nosso querido amigo Pedro Henrique sugeriu. E o PH era muito louco pela série. Tipo, ele arrastou todo mundo pra assistir a pré-estreia, lembra? A gente foi assistir todo mundo junto e tudo mais.
Eu não fui, não.
Você não foi? Eu acho que você foi sim, Henrique.
Não te convidaram, cara. Também não me convidaram.
Não, gente, a gente foi num grupo muito grande.
É verdade, a gente foi num...
A gente foi num monta...
Jardim, não foi?
Acho que foi. Aí...
Nossa, que vocês fizeram depois? Foi na balada? Tomaram uma cerveja?
Baladinha top.
Não chamaram a gente pra cerveja também?
Deixaram uma república pra morar junto no
Porque esse é o nosso perfil.
E aí, eu não lembro, assim... Aí o primeiro filme todo mundo foi assistir junto. Aparentemente só quem não tá nessa sala, mas aparentemente. Aí o segundo filme a gente também ainda foi assistir junto.
Ah, eu lembrei porque que eu não... Continua.
Por que você não foi?
Porque eu tava nos Estados Unidos.
Ah, faz sentido. Rico.
Eu não tava.
Celebridade. Você não quis ir, então. A gente convidou e você falou, não quero, odeio Jogos Vorazes.
Talvez não tenha sido chamado.
Claro que
talvez
foi, fica quieto.
O seu subconsciente falou assim, você está fazendo a coisa certa.
Não, mas ele gosta da série. Enfim, o segundo a gente também ainda chegou junto. No terceiro e no quarto, o PH miou de chamar a galera. Acabou a tradição de assistir Jogos Vorazes no cinema.
E o final, o último livro, ele é meio divisivo. Ele não é, tipo, nem todo mundo concorda. Eu não vi o último filme assim com a Tati, mas eu li todos os livros. Uhum. E eu gostei, eu li eles meio devorando, assim, fui um atrás do outro, achei...
Devorando? Você leu eles vorazmente?
Comeu? Vorazmente, sim.
Você tava com fome?
Sim.
Aí você fez
fome
jogos?
De leitura.
Tava agradável?
Tava.
Gosto?
Games?
Muito
tava,
bom.
Sim. E foi uma leitura deliciosa, mas o final tem um negócio que é tipo, meio chocante, tipo, não é um final tradicional que tudo dá certo e eu não sei como acaba, eu já soube que no filme acaba diferente do livro, mas a irmã da Katniss acaba morrendo e tem toda uma construção pra isso, que ela cresceu como pessoa e tal, enfim.
Pim, 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 pim.
Enfim, é divisivo, né? Tem muita gente que não gosta do final do terceiro livro, da progressão do terceiro livro. Pra mim, agradou. Mas não é um negócio que eu lembro claramente, como Harry Potter.
Olha, o que eu lembro é que a Katniss, eu acho, na minha concepção, ela não deveria terminar com nenhum dos dois. Tipo, o Gale é um babaca no último livro, e o Peeta tem desejos homicidas em relação a ela, porque ele foi hijacked, né? Eu não sei qual é a tradução pra isso.
Ele teve uma lavagem cerebral.
É, tipo... Putz, termina sozinha, mina. É a melhor coisa que você faz. Né? Então, a última página do que eles ficam... Eu acho que, se eu não me engano, o filme terminou da mesma maneira. Eles ficam num joguinho de que, assim, o Peeta tá tentando se readaptar à presença da Katniss e tá tentando, restaurar a memória dele. Então, ele vira e pergunta pra ela. Ah, é verdade que eu fazia pão quando a gente tava no Distrito 12? Ela, é verdade. Então, eles ficam num joguinho de verdade ou não... É mentira.
É verdade ou desafio?
joga a garrafa. Mas aí, no fim, a última página termina com ele perguntando, tipo, ah, você me ama, verdade ou mentira? E ela, verdade. Puta, eu achei muito...
Desafio.
Muito ruim, é. É, tipo, a primeira vez que eu li, eu falei, ah, é fofinho. Aí, depois eu parei pra pensar, meu, a Katniss não devia estar terminando com um cara que tem vontade de matar ela e tem que perguntar se é verdade que ele ama ela ou não, sabe? Não faz sentido. Ela é um puta personagem forte que cuida da mãe, cuida da irmã, que faz acontecer, começa a guerra toda com o Capitólio e aí... Ah, é verdade que eu te amo.
É que não vende.
Aliás, a gente tá esquecendo de... Eu tô esquecendo de fazer um comentário importante sobre Jogos Vorazes, ainda mais sob essa luz de adaptação de livro, filme e tal. Existe uma polêmica muito grande de que a premissa de Jogos Vorazes é uma cópia descarada de uma série de mangás japonês.
Acho que eu vi um boato.
Chamada Battle Royale.
Ah, é verdade.
Eu li uma vez, acho que faz quase 10 anos que eu li. E é uma série muito boa e muito bem construída. Eu não vou conseguir dar mais detalhes a respeito da história, de como que é desenvolvido. Mas, basicamente, a história envolve, assim, um grande jogo de um monte de adolescentes aprisionados em uma ilha deserta. E, tipo, eles têm que matar uns aos outros pra sobreviver. E é uma série muito pesada, cara. Eu lembro que eu li essa série, porque é uma série de mangás que tá... É bem curta, assim, aquelas séries bem objetivas. Acho que tem 15 volumes, tem 15 mangás. Então, tipo, dá pra você ler tudo em um dia. E eu lembro que eu li num dia que eu tava uma ressaca absurda.
Ótima escolha.
Eu não sei se foi só a ressaca, mas eu lembro que, tipo, eu fui lendo e, cara, aquilo foi me dando um mal-estar gigantesco. Porque, tipo, é muito violento.
Eu acho que isso que me incomoda nos livros e nos filmes, inclusive. Uhum. A violência não é tratada com a urgência que ela deveria.
Sim, sim.
Fica muito raso. Tanto nos livros quanto nos filmes, eu acho. Filme mais ainda, né? Porra, tem 24 adolescentes morrendo numa arena, sabe?
Se você compara com Game of Thrones...
Mas aí,
pelo amor de Deus, não.
Aí entra o fato de ser uma obra de literatura infanto-juvenil. Eles
não, mas não bota um monte
uma...
de adolescentes se matando se você não quer tratar desse assunto, sabe?
Pisou na merda, abre os dedos, né, querido? Pô.
Existe uma polêmica ainda maior. Parece que Battle Royale, ele foi licenciado pra ser adaptado em um filme live action americano. Então, eu acho que quando esse filme tiver pra sair, vai reavivar esse fogo da paixão, da discussão entre Jogos Vorazes e Battle Royale e tal.
Pode ser.
Mas, enfim, pra quem quiser conferir uma história, tipo, Henrique, conferir uma história que segue nessa temática, mas que é muito melhor, muito mais profunda, muito melhor desenvolvida, Battle Royale é uma boa pedida.
Isso me faz lembrar também um jogo que é de videogame no estilo chamado Visual Novel, que é mais típico japonês, chama Danganronpa. E é basicamente essa premissa também, que é uma escola de pessoas superdotadas e no final tem que sobrar uma só e elas vão se matando.
Nossa.
Tá ficando legal o assunto, tá leve. Tá simpático. Cara desse sábado à tarde ensolarado onde a gente tá gravando.
Então, mudando para uma série só um pouquinho mais leve e já indo para o final, vamos mencionar aqui, fazer algumas menções honrosas ou não. Eu queria só citar aqui Percy Jackson, que é uma série que foi feita pelo Rick Riordan. E teve, acho que... Quantos filmes teve, Tati? Dois, né?
Dois, por enquanto.
Tiveram dois filmes...
E tem livros eternos.
Esse
é o
problema. O
Rick Riordan é foda, cara.
Esse cara é foda. Ele criou uma série... Foda no sentido do ruim. Porque ele criou uma série do Percy Jackson, que é composta de 5 livros principais, que é muito boa.
É bem legal. Pra quem é fã de mitologia grega, vale muito a pena.
Sim, é bem bacana e dá uma roupagem bem moderna pra mitologia grega. Mas depois ele foi pra mitologia romana, depois foi pra mitologia egípcia, agora...
Nórdica,
já tá não sei o quê.
Tá na
Nórdica agora. Puta, cara. Ele criou, tipo, 1 milhão de livros, cara. O cara, o que o Rodrigo falou, ele tá milking o próprio conceito dele.
Nossa, muito.
Eu parei. Só
fazer uma pergunta que tinha crucial aqui. Essas histórias diferentes que ele conta sobre as diferentes mitologias estão inseridas dentro do mesmo universo?
A mitologia grega e a romana se misturam numa segunda série. Eu tentei ler essa segunda série, eu desencanei. Porque são mais 5 livros. Então eu li os 5 primeiros originais do Percy Jackson, eu sou muito fã de mitologia grega. Uhum. Então eu me diverti muito, porque ele é um livro assim, não é um livro pretensioso, ele não quer ensinar... É tipo A Escolha de Sofia?
Uhum.
Acho que todo mundo aqui já deve ter lido A Escolha de Sofia, que
não,
tenta desculpa. Ensinar... Oh, poxa, cara.
Também não.
Ele passa a filosofia de uma
Também
maneira
não.
simples pra o público infanto-juvenil. Então ele não é um filme...
Pera, Escolha de Sofia é Matilda?
Ai, não, Escolha de Sofia não. Eu tô falando do filme da Meryl Streep, olha que louca. É O Mundo de Sofia.
Ah, tá.
É O Mundo de Sofia. A Escolha de Sofia é um filme bem tenso, bem ruim, bem horrível, com a Meryl Streep, que ela ganhou o Oscar pra melhor atriz por esse filme, inclusive. Esqueçam o que eu disse. O Mundo de Sofia, ele tenta passar filosofia pro público infanto-juvenil de uma maneira mais leve. Então você vai criar o interesse por aquele assunto a partir de um livro divertido. E eu acho que o Percy Jackson tem muito disso. Então eu sou muito fã de mitologia grega, me diverti muito lendo esse livro. Aí tem esses 5 primeiros.
São bons, vale
que
a pena
são bons,
ler.
Vale a Leia. Pena ler. Se tivesse parado aí, ótimo. Aí o Rick Riordan criou uma série que era Deuses do Olimpos, alguma coisa assim.
É.
Que ele pega e olha, não tem só um campo de semideuses gregos, tem um campo de semideuses romanos. E eles não se conhecem. E os deuses romanos e gregos são a mesma pessoa, mas eles mudam de roupagem dependendo da era. E aí você fica tipo, mano, não, para.
Tá, beleza.
Aí o personagem principal do Percy Jackson é o Percy Jackson.
Avá.
Brincadeira.
O personagem principal de Jogos Vorazes, então, os Jogos Vorazes.
Exato.
Por essa lógica.
Exato. É, pode ser, né? É plausível o que você acabou de dizer.
Ah!
vocês não foram trazer o mesmo conceito de Senhor dos Anéis para os Jogos Vorazes. Eu não vou deixar isso acontecer aqui, não.
E o Percy Jackson,
mas
ele é
um... sob essa ótica, o personagem principal de Game of Thrones é...
é o Game of Thrones.
É o trono, aquela porra daquele trono do caralho, que ninguém senta naquela merda, ninguém esquenta aquele trono.
Então, o Percy Jackson, o personagem principal dele, eu acho que não é uma série tão popular quanto as outras que a gente abordou aqui.
Isso que é só menção... honrosa, pero no mucho.
É, então, Percy Jackson, ele é um semideus, filho do Poseidon, muito especial. E ele é o personagem principal de 5 livros. E aí, a partir de um spin-off que o Rick Riordan fez pra ganhar mais dinheiro, ele encontra um semideus que é filho não do Zeus, da versão romana do Zeus. Alguém lembra o nome da versão romana?
Júpiter.
É, ele é filho do Júpiter, enfim. E aí, mas no filme, o filme não é bem adaptado. Tipo, ele não é uma boa adaptação dos dois primeiros livros. Por enquanto, só tem dois filmes.
Eu acho que não vai ter mais, não, porque passou da época.
Também acho. O personagem que faz o Percy Jackson, o ator, é o Logan Lerman. Eu gosto dele. É o cara que fez o As Vantagens de Ser Invisível, o principal, o Charlie. Eu gosto dele. Eu acho que ele funciona no papel. Mas tem tanta coisa errada.
Sim, não, assim, nossa recomendação, não veja o filme.
Exato.
Não veja o filme, leia apenas os 5 livros principais do Percy Jackson e os Olimpianos, esquece tudo o resto.
Esquece o resto.
Acabou, próxima!
Vamos falar do...
Fala brevemente de outros...
Código da Vinci.
Outros casos.
Nossa, que é saudades, cara.
Mas o filme é melhor que o livro.
Ah, é. Eu só li um livro. Eu só li o Código da Vinci.
Código da Vinci. Qual que é a sequência dele?
Agora vai ser o Inferno,
Anjos e Demônio,
né?
Código da Vinci, depois vem o Símbolo Perdido e tem um outro livro que chama Fortaleza Digital e um outro que chama não sei o que
tem
no
Inferno,
no Ártico,
não, lá. Tem o Inferno ainda, que é o que vai sair agora, a adaptação.
Nossa, Dan Brown ainda existe, cara.
Existe, cara. E continua fazendo rios de dinheiro e o Tom Hanks continua fazendo filmes do Dan Brown por algum motivo.
E rios de dinheiro também.
Cara, mas... Anjos e Demônios e Código da Vinci são livros muito divertidos de ler.
São divertidos, mas...
Não, eu adoro teorias da conspiração, quando elas fazem sentido, que não é o caso dessas.
Ainda mais pra quem gosta de Assassin's Creed, cara, é tipo...
Não, é bem legal, mas aí que tá, nesse caso, o filme é bacana porque ele tem todo um poder imagético que o livro não tem, e esses são livros que são muito baseados em obras de arte, então fica mais fácil de você visualizar a história.
E tem a Audrey Tautou também, que é fofo.
Não, e tem algumas coisas que ele descreve agora, porque faz mais de 10 anos que eu li esses livros, mas agora você falou que tá voltando, cara. Tem, tipo, a peça de enigma que eles pegam no Código da Vinci, que é o negócio que eles têm que solucionar o quebra-cabeça direito. É o Cryptex.
Ah, é muito legal.
Que senão vai quebrar um vidro de vinagre lá dentro e vai destruir...
papiro, né?
Cara, até hoje eu não consigo entender como aquela porra funciona. Sim. É tipo, não dá pra entender
lendo. O que é legal do
Dan... Eu te explico no almoço depois. É confusão.
O que é legal do Dan Brown é que ele realmente pega teorias que estão circulando por aí e ele consegue transformar num roteiro.
Sim.
Então...
Não, e o mais legal é que, tipo, muita gente foi na onda dele e falou, nossa, esse cara...
Sabe da verdade.
Tá aí o History Channel, que não me deixa mentir, que fez vários especiais sobre a Maria Madalena depois desse filme.
É por isso que aquela porra daquela pirâmide invertida no Louvre tá sempre lotada de gente tirando foto lá. Eu tava falando com um cara lá...
Obrigada, Dan Brown.
Que mora lá, e ele falou assim, cara... Tipo, o negócio fica num saguão, na frente de uns cafés, de um Starbucks, sabe? Tipo, não é uma coisa, meu Deus, sabe? E ninguém tirava foto ali, era só bonitinho e tal, mas depois daquilo, cara, bobou aquela parada.
Mas é isso que você falou, Tati. Ele pega muitas teorias e tal, mas é legal, tipo, não são só teorias, ele pega um monte de simbologia, tipo, e ele realmente explica de onde vem aquelas simbologias, daí, tipo, ele usa aquilo, tipo, loucamente. Tipo,
ele constrói bem. Bem o livro.
Ele constrói os livros dele como se fossem roteiros de filme, quase.
Sim, por isso que era praticamente óbvio que o sucesso do Código da Vinci fosse ser adaptado para um filme de igual sucesso, que teve o Anjos e Demônios depois, que eu acho fraco. Eu não li o livro, mas eu acho o filme ruim.
Eu gosto mais de Anjos e Demônios do que o Código da Vinci.
Não, o Código da Vinci eu acho que ainda é um bom divertimento, assim como o livro, sabe? Então, é um bom entretenimento. Agora, o Anjos e Demônios, não sei, me incomoda de alguma maneira.
O Dan Brown é o Sidney Sheldon da nova geração.
Pode ser.
Ou da geração passada.
Da geração passada agora,
Não, se Sidney Sheldon veio antes dele.
Da geração atrás, porque agora já deve ter um novo Dan Brown.
Mas ele era da nova geração em relação à geração do Sidney Sheldon.
Isso! E ele é o novo Sidney Sheldon, mas terá um novo Dan Brown, entendeu?
Ele era o novo Sidney Sheldon para as pessoas que liam Sidney Sheldon.
Exato.
Para nós, ele é o Sidney
Brown,
Sheldon.
Eu comecei o negócio com o Código da Vinci como se fosse uma piada, mas a gente tá começando a levar muito a sério essa discussão.
Ah, mas o é divertido.
É um filminho legal, tipo. E um livrinho legal também.
E ele foi bem feito no sentido de que, tipo, ele dá muito o que falar, cara. Ele dá assunto pra, tipo...
Sim. Dá pano pra manga,
é,
né?
É, exato.
É legal. Eu acho divertidinho. Assim, então eu acho que a recomendação é, se você estiver indo viajar, o voo for longo, você quiser levar um livro, porque, não sei, não tem sistema de entretenimento no avião.
Leve Senhor dos Anéis.
Não, mas... Eu acho
não
que...
leve Código da Vinci.
Se você não leu O Senhor dos Anéis, hein? O Código da Vinci eu acho que é um livro divertidinho. Eu não li outros, não tive interesse em continuar a saga.
São todos divertidinhos.
Tipo, não tive, mas eu acho da hora, porque eu curto essas coisas.
Uma coisa que você lê assim, cara, se você lê em dois dias, você já tá enrolando.
É, então. Eu curto essa história de Cavaleiro Templário, adoro a teoria quando dá conspiração envolvendo a igreja, então achei divertido. E o filme é bem adaptadinho também, né? Eu acho que o Tom Hanks faz um bom... Qual é o nome do personagem principal?
Dan Brown.
Não, Dan Brown.
É o Robert Langdon.
É o Robert Langdon. Ele faz um bom
Tom
Robert
Hanks.
Langdon.
É o Woody.
É o Tom Hanks. Vamos para uma menção nada honrosa agora. Crepúsculo.
Crepúsculo mencionou, valeu. Gente, sigam a gente no Twitter.
É, mas eu acho que é isso aí mesmo.
Não, mas eu acho que eu li os 4 livros do Crepúsculo. Eu precisava saber sobre o que as pessoas estavam falando tanto. Nunca mais cometi esse erro, porque, pelo amor de Deus, que saga horrorosa. Que coisa que não deveria ter feito sucesso. Como livro. Não tô nem falando dos filmes ainda e da cara da Kristen Stewart que não muda nunca.
Meu Deus do céu.
Mas, pô, é mó legal o efeito especial da cara do cara brilhando com os pontinhos.
Nossa, ele parece uma drag queen. Tipo, nada
cara,
contra, mas...
Crepúsculo é ruim,
o
ponto.
Robert Pattinson não é uma boa drag queen.
Não, Crepúsculo eu posso falar com autoridade que é ruim. Eu li os 3 primeiros livros, não li o quarto.
Eu li o quarto.
Deus autoridade.
Tudo tem limite. E, tipo... Eu acho que o primeiro e talvez o segundo livro sejam legais, só que o payback vai ser ruim no final. Tipo, é claramente não sabem o que estão fazendo com essa história.
Não,
tipo.
Não é nem isso. É mal escrito, a personagem é ruim, a saga inteira é um grande discurso sobre a castidade antes do casamento. Vai se ferrar, sério. É muito ruim. Quando eu terminei o quarto livro, e aí não parece que vai acontecer alguma coisa que de fato é legal, que é uma luta gigante onde todo mundo vai
isso
morrer.
Isso é uma ilusão.
Entre vampiros. E aí é um fucking sonho. Tipo, meu.
Cara, isso é maravilhoso. É tipo, isso expõe tanto a fraqueza desse filme.
Não, é
tipo...
Eu terminei o livro tacando o livro eu literalmente taquei o quarto livro na parede. Eu falei, isso é horrível.
Que bosta.
Eu
a gente
literalmente
tem uma lareira que a gente podia fazer
gente podia
uma
queimar.
Lareira da perdição.
Exato.
Aqui.
Aproveitando, né, o passado,
é muito
vampiros.
Ruim. E o filme, que é muito, muito ruim. O casting
primeiro,
é ruim.
O primeiro parece um filme B, dos
parece.
Efeitos especiais. É tipo... tosco.
É um
assim,
filme
é
bem ruim,
tosco.
Que deveria ser esquecido pela história. Então a Kirsten Stewart tá sempre fazendo a mesma cara, o Robert Pattinson tá sempre fazendo a mesma cara. A única coisa legal daquele filme é a casa dos Cullen, que é muito bonita e eu quero visitar ela porque ela é toda de vidro.
Mas ela fica no meio do nada, não deve ser...
Cara, é em Forks, tipo.
E eu vi até o segundo filme, cara, porque o segundo filme saiu, aí tipo, a gente tava...
Que foi? Essa história é maravilhosa.
É que no segundo filme, a gente estudou ali na Paulista, né? E embaixo da nossa faculdade tinha um cinema. E é um cinema especializado em filmes muito cultos, estrangeiros e tal. E
mas
daí...
eles não negam dinheiro.
É, ele, né?
A gente estudava numa faculdade que fica em cima do Reserva Cultural, que a gente não vai citar o nome.
Procure no Google. E daí a gente saiu e tava passando lá Lua Nova, e a gente falou assim, vamos ver, né?
Vamos lá, 5 marmanjos.
5 marmanjos, várias menininhas lá.
Gritando toda vez que a gente...
E
daí, tirava a camisa.
O lobisomem, cara. Ai. Pelo amor de Deus. Aquilo é uma afronta, os lobisomens.
Tipo, a mina caiu da moto. O que você faz? Você tira a camisa.
É. Tira a camisa e eles... meu Deus! Não, e a gente se cagando de rir, cara. É muito ruim. É muito
esse
ruim.
Esse filme, eu e o Victor fomos ver no Shopping Santa Cruz. Eu e ele.
Ah, que romântico.
E a gente fez questão de ir sem... Tipo, passar tipo, um dia sem tomar banho antes de ir. Tipo, a gente tinha bosta na cabeça. Essa é a grande verdade.
Eu não sabia
tipo,
desse detalhe.
Que a gente tinha bosta na cabeça?
E que vocês foram ver juntinhos também.
Que vocês
tinham
juntos,
Não, a gente foi ver porque a gente falou, meu, vamos lá, a gente vai ser, tipo, os diferentões da sala de cinema. A gente foi só pra, tipo, causar, mas não aconteceu nada, porque a gente não sabe causar.
O que eu acho mais engraçado da adaptação ruim é que, assim, tanto a Kristen Stewart, quanto o Robert Pattinson, quanto o Taylor Lautner não são maus atores. Tipo, eles não são ruins.
A Kristen Stewart não é uma má atriz?
Não.
Pelo amor de Deus.
Ela fez vários filmes. Ela reconstruiu a carreira dela fazendo muitos bons filmes. É, os filmes que ela faz estão sempre em destaque nos no Festival de Cannes ou de Veneza. Então, ela é uma boa atriz. Dos três, é a melhor atriz. Tipo, sem dúvida.
Nossa.
Sério. E a
Fomos surpreendidos.
Fomos surpreendidos. O Robert Pattinson também construiu a carreira.
Pera aí, mas qual que é o parâmetro de boa atriz aqui? Né?
Ela é uma boa atriz pra geração dela. É isso. Eu não vou comparar ela com a Meryl Streep, obviamente, okay. Porque, né, então, mas pra geração dela,
então, beleza,
ela é uma boa atriz.
Okay.
E o Robert Pattinson também fez vários filmes B, filmes que também são conceituados, com diretores tipo Cronenberg, que são muito...
É, ele fez aquele Cinedo, que é...
Sim.
Que é, ok.
Então ele fez... Ele começou a namorar uma artista que vocês provavelmente nunca ouviram falar, que também é cult. Ele reconstruiu a imagem dele. E o Taylor Lautner tá fazendo uma carreira como comediante, cara.
Deixa
ele
cara,
tá
né?
fazendo uma
ele
série
tá
da BBC. Tá meio gordinho,
hora.
É. Ele fez aquele filme horrível pro Netflix junto com o Adam Sandler. Mas ele tá fazendo uma série da BBC que chama Calcum, que é, tipo, muito bem recebida. E antes dele, o Andy Samberg fez essa série antes dele. Então é bem divertido. Então, tadinhos, né? Tem um filme desse no currículo. Deve ser chato, mas pelo menos eles têm dinheiro.
Então é isso aí.
E pra fechar, só pra uma recomendação a quem quer indicar pra filhos e crianças uma leitura, tem a série Desventuras em Série, que é escrita por um
verdade.
Pseudônimo chamado Lemony Snicket. É o autor, eu não sei o nome dele de verdade. É uma série muito bacana, os livros são relativamente curtos, são 13 livros, mas é uma história bacana de órfãos que perderam os pais e tem um mistério por trás, eles vão descobrindo isso. Tem um pouco disso, mas é mais ou menos
as capas
mesma
eram
época.
Parecidas, inclusive.
E teve uma adaptação pro cinema que englobou os três primeiros filmes, curiosamente, né? Em vez de explorar os três primeiros livros. Em vez de você espremer um livro e transformar mais de um filme, não. É justamente o contrário. Mas é um filme mais ou menos com o Jim Carrey, que eu acho que é o maior destaque. É, recomendo muito mais os livros. E a Netflix talvez faça uma série a respeito disso.
Não, talvez
disso.
Não. Vai fazer.
Vai, tá
já
encaminhado.
Tá encaminhada,
e
tem
eu tô
produção,
bem curioso
já.
Pra ver isso, porque eu gostava muito desses livros quando eu li, quando era mais novo.
É, nossa, tá... Você falou isso agora, só queria fazer uma menção. Porque toda vez que surge um sucesso desse tipo, vem vários clones, né? Aí a gente tava falando de Harry Potter e lembrei agora de Artemis Fowl.
Nossa, eu li, cara, eu li. Eu era viciado em Artemis Fowl, cara. Eu li
nunca
todos
li,
os
cara.
Livros.
Também não li.
É, cara, são bons livros.
Olha só.
E não tem muito a ver com Harry Potter, não.
Ah, é?
Não,
não mas
tem
é
nada
que eu
não.
Acho que depois começou essa onda de saga também.
É, tem um negócio assim, tipo... Tanto que o negócio se passa no século XXI. É, bom, tudo bem, Harry Potter também passa, mas...
Não, século XX, década de 90.
Não, mas é bom.
Quê?
Leiam os livros.
Tá bom, obrigado.
Obrigada pela
então, recomendação. Então, resumindo, leia e veja Harry Potter e Senhor dos Anéis. Apenas leia Jogos Vorazes, não veja os filmes e não leia e não veja Crepúsculo.
Nunca, jamais.
Beijo.
Nunca.
Ah, não, e também leia os 5 primeiros do Percy Jackson.
Isso.
Acabou.
E Desventuras.
E leia
o resto
Desventuras.
Fica por sua conta e risco de qualquer menção honrosa que a gente fez aqui.
É, se você esquecer, a gente claramente teve que diminuir muito o nosso...
É, provavelmente vão ter segundas e terceiras edições desse podcast.
É, exato. A gente poderia fazer só de filmes de terror, o que tem de filme de terror que foi adaptado de livros de Stephen King.
Distopias.
Então tem muitos e muitos livros.
Sabia que o Stephen King não gosta da adaptação que fizeram do The Shining, do
Sabia.
Iluminado?
Sabia. Eu fiquei meio chocada, porque eu acho o filme melhor do que o livro, mas enfim.
Aliás, é um bom
Joguei
podcast.
A polêmica.
Livros que são melhores do que
livros. Que são melhores que filmes.
Filmes que são melhores do que livros.
É, vai ser complexo esse, é difícil de achar.
Bom, então é isso aí. Também falem pra gente quais são as suas opiniões sobre essas séries que a gente falou aqui, se você gosta mais do livro, do filme, qual série que você indica pra gente, pros outros ouvintes. Se for bacana a sua indicação, a gente lê aqui no ar. E você pode falar com a gente por diversas formas. Você pode escolher comentando no nosso site, nerdman.com.br, no nosso Facebook, facebook.com/nerdman.br, no Twitter, @nerdman_br, ou no e-mail, shuffle@nerdman.com.br. E é isso.
Uau.
Aí.
Decorei. Sem anotação,
quantas
hein?
Redes? Pois não é. Tem Snapchat?
É Instagram? Que eu ajudei a fazer essa porra, então tá na coisa. Eu lembro do pain in the ass, que era achar a URL pro Twitter e pro Facebook.
Nossa, é. Ah, é o século XXI, que todo mundo já fez.
Mas é isso aí, a gente se vê amanhã, que a gente vai gravar mais um nano, ou não sei quando, não sei quando você tá escutando esse podcast. É uma coisa meio louca, assim, temporal.
Pá.
Então, pá. Obrigado, gente.
Pá.
Valeu.
Tchau, gente. Não, tá meio sombria essa despedida. Né? Tchau, Tatiane Rossetti. Abraços. Rodrigo Trindade. Ótimo.